Ô, Felipe, o viúvo do Twitter. Aconteceu um rolê aí, hein?
Caramba. Essa semana, eu sei que a galera às vezes acha, tava achando, não sei se tava achando ruim ou tava percebendo um padrão da gente falar muito do Twitter, mas essa semana provou que o Twitter, ele é um lugar muito diferenciado, perto principalmente do concorrente dele, que deu uma explodida aí de usuários, mas depois morreu.
Não, já passou também, né? A febre do Threads, né? Eu falei ali 3 milhões em poucas horas, aí do nada foi 100 milhões em uma semana. De usuários, e as pessoas já não estão usando mais o Threads. O Twitter é imorrível, caralho.
Pois é, teve um tweet que eu até dei um RT essa semana, que uma menina postou assim, que era Twitter. Na segunda-feira, era viúvo traidor, mãe colocando filho de 10 anos no Serasa, moça morando no banheiro do trabalho, casal que não convida os pais pro casamento. Aí ela, Threads. Aí é um post de um cara falando assim, todo mundo aqui concorda que coxinha é melhor que bolinha de queijo, né?
Nossa, mas
não tem.
Aí é o caraca, de 10 anos atrás.
Não tem competição, né, mano? Infelizmente.
Macho, a casa de loucos. O único problema do Threads é uma rede social bem legal, inclusive. O problema é que, como o buscador dela não. Como
assim, bem legal? Ela é igual ao Twitter, só que pior.
Não, ela não é pior.
Sem altas features, pior. Tá ligado? É
isso. Ela não tem treta. E isso?
Isso é bom desde quando?
Esse é o Twitter de 2006.
É isso que eu tô falando. As pessoas estão no Twitter porque elas querem ver as tretas,
mano. Vou te falar um bagulho do Threads. Ele só fez uma coisa. Porque quando eu entrei lá, eu botei pra seguir a galera que eu sigo no Instagram, já que é uma isso. Da mesma parada. Eu percebi rapidamente que existe uma razão pra ter pessoas que eu só sigo no Twitter e ter pessoas que eu só sigo no Instagram.
Eu também, exatamente.
Meu irmão, eu criei uma antipatia de várias pessoas que eu segui no Instagram ali, porque, caramba, como elas são chatas, eu não tinha a mínima ideia.
Muito chatas, insuportáveis. Putz,
mano, perdi o brilho de várias pessoas, assim, foi triste.
E aí o problema do Threads é que, como ele não tem um buscador que funcione, né, ele não pesquisa por assuntos, né? Ele pesquisa por arrobas. Ou seja, não tem trend topics, não tem assuntos mais falados. E aí isso faz
ninguém tá falando nada com nada lá, só essas loucuras, tipo maluco da coxinha.
Mas aí, o que faz uns assuntos bombarem e alguns tweets quebrarem a bolha é exatamente o fato de ter um buscador, né? Que aí os assuntos aparecem lá, né? E aí todo mundo tem acesso, e por isso que tem muitas tretas, né? E aí o Threads agora não tem por causa disso. Porque é a rede social dos ursinhos carinhosos. Dar as mãos, bom dia grupo, e é isso aí, sabe?
Não, mas agora eu quero saber essas tretas que o Felipe mencionou.
Pois é.
Vamos lá. O pai viúvo aí, qual é que é essa
coisa do Twitter? Caraca, esse pai viúvo vai virar filme em algum momento.
Aqui série explodiu, da Globo. Vai virar podcast daquele cara do...
Isso.
Do Casa Abandonada lá.
Folha.
Casa Abandonada. Cara, ele era um mano que... Ele era casado e a esposa dele morreu. E aí ele passou a escrever tweets no Twitter pra esposa morta sobre a vida dele sem ela, né?
Caraca, mano, isso é mó triste, velho.
E com a filha.
E ele tinha uma filha, ele falando assuntos sobre a filha, assuntos sobre a vida, às vezes ela
simplesmente... Tipo assim, hoje levei a fulaninha pra escola,
às vezes
pela primeira vez.
Às vezes era ele simplesmente falando que tava com saudade pra caramba da mulher que morreu e tal. E aí, beleza. Aí, esse cara ficou famoso por causa disso, ele continuou fazendo essas coisas. Né? Foi no comecinho do ano, né, que ele ficou famoso.
Famoso no
Twitter, né?
Exatamente. Famoso na bolha.
Isso, na bolinha dos RTs, bonitinho. Ah, eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse cara até essa parada.
Talvez ele não fosse tão famoso.
Mas exato, com certeza. Ele tá muito mais famoso agora com as merdas que aparentemente ele tinha feito. Só que aí, apareceu essa semana uma mulher que era amante dele. Que era amante dele quando a esposa dele ainda estava viva.
Doente, né?
E ela tinha uma doença rara que ela morreu de forma meio súbita, né? Ela não tava,
aquela tipo... Aquela Klippel-Trenaunei.
Ela não tava, tipo assim, de cama pra morrer a qualquer momento. Foi um bagulho meio do nada, mas ela tinha essa doença já. Já era diagnosticada e sabia desse risco e tal. E aí, essa amante dele meio que jogou tudo esposa, assim, que uma semana antes da esposa morrer, ele tava na casa da amante, tinha um ano já que ele tava com essa amante, ele vivia falando que não queria mais ficar casado com a esposa, que tava querendo largar ela, que não largava, sei lá, por causa de quê.
E a amante era casada.
A amante também era casada, e ela largou o marido dela pra poder ficar com esse cara, achando que ele ia largar a mulher dele também, e ele não largou. E aí, ela começou a expor uma parada que acho que foi o pior de tudo, que alguns dos posts que ele passou a fazer, depois de ele já ter ganho uma relevância... Era um post pra ex-esposa que tinha falecido. eram, na verdade, coisas que ele tinha mandado pra amante ano passado, quando a esposa ainda tava viva, sabe? Tipo, ele gravou vídeos.
Declarações de amor.
Do trabalho.
Aproveitou o conteúdo.
Exatamente, vídeo dele tocando violão, que era um vídeo que ele tinha gravado pra mandar pra amante. Ele postou esse. No ano passado, ele postou esse ano. Ah, primeira vez pegando no violão depois que você morreu. E aí não podia ser outra música a não ser a música que eu fiz pra você. E na verdade era um vídeo que ele tinha originalmente mandado pra amante. Caraca. E aí a galera começou a descascar o cara absurdo e começou a pegar, tipo, tweets antigos da amante dele, da ex-mulher do cara, que também, inclusive, ele descobriu que ele tinha traído a ex-mulher dele com a mulher que faleceu depois.
Isso não teve confirmação, isso foi especulativo.
Exato, mas teoricamente aqui, até pra gente se cobrir aqui, tudo é especulativo, né? Porque tá tudo...
A gente tá falando tudo sobre uma novela da Globo.
Exatamente, até porque um dia vai ser ficcional isso aqui mesmo.
Ser ficcional.
Mas assim, aí o Twitter virou uma parada de uma grande congregação contra o viúvo do Twitter.
O viúvo do Twitter.
Por conta dessa parada dele ter supostamente usado a morte da esposa pra gerar tanto comoção com ele, sendo que ele tava traindo a esposa muito antes e que tava usando conteúdos que ele tinha mandado na época pra amante pra poder gerar ainda mais comoção, né?
Mano, essa galera aí, eu acredito que em algum momento a gente vai conseguir identificar conteúdos que foram feitos por IA, por exemplo. Que aí tem muita gente que tá fazendo declarações de amor pra suas namoradas, suas esposas, né? Através da IA, né? Do ChatGPT.
Não, mas aí não tem problema, sobre... porque assim, nem todo mundo é criativo, nem todo mundo sabe escrever coisas, isso não tem nada a ver. Agora.
Isso é nada de diferente de eu pegar um meme idiota no Instagram e mandar pra uma menininha, assim.
Exatamente. É, quem nunca fez isso, né? Tipo assim, era Dia dos Namorados, Felipe, Dia dos Namorados. Aí você fala assim, frases de amor no Google. Pô. Não. Aí você pega uma frase de amor.
Isso lá. Aí tipo eu posso assim, falar que eu nunca fiz.
Não tem nem a parada de fingir. Opa,
eu só não vou fazer porque isso é algo muito pessoal.
Mas caraca, o Bruno é poeta. Chegou o poeta.
Não, você tem uma coisa que eu posso falar que eu sou foda. Assim, eu sou um bosta em muita coisa. Mas tem um bagulho que eu sou foda pra caralho. É fazer cartão, mano. Isso eu sou foda pra caralho. Assim, eu sou um bosta em tudo na vida.
Tem o Hallmark.
Pronto,
agora,
chegou o humildão.
Não, agora pra fazer cartão, mano.
Vai, mais Santana.
Eu sou foda. Não, eu sou foda.
Vai, mas faz o frame pro Felipe agora.
Não,
vai.
E não é só escrever.
Vinícius de Moraes.
Não, eu pego o cartão, eu transformo o cartão. Tipo, vocês não estão ligados. Eu não vou mostrar, porque é algo muito pessoal. Como
que a gente não tá ligado? Você tá inventando essa fica agora, depois de 13 anos?
É, mano. 13 anos de podcast. Não, me chegou o poeta, Evandro. O poeta chegou.
Especialmente fácil de fazer isso num programa que é puro áudio, né?
Tem uma coisa que eu não estou ligado nessa informação aí. Tô tão ligado quanto o viúvo do Twitter. É tudo novidade.
O chat GPT me transforma no poeta também.
Não, filho. Qualquer dia que eu vou fazer, eu vou ter que pensar na maneira em que eu possa mostrar sem divulgar o texto em si, né?
Ou tu vai fazer que nem eu, tipo assim, ó. Ah, vai Projota, faz aí um rap. É o rap do Projota, é rimar calção com melão,
Gabigol, sabe, pô, assim. Pescoço. Queimando pescoço com pescoço.
Pescoço com pescoço.
Mas esse daí foi um momento, né, de muita gente falando, meu Deus, chamando ele de esquerdomacho, né, porque ele é um cara muito de esquerda, né, esse
isso aí,
esse fotógrafo
aí. É assim, um resumo do que o pessoal chama de cautionary tale, filho. É assim, ó, é uma história e tem uma moral por trás que a pessoa quis aparecer... E uma hora aparece, mano. E aí tem tantas camadas dentro dessa mensagem que, tipo, o cara se enrolar...
Sabe a doideira? Logo depois que a mulher morreu, o cara parou de entrar em contato com essa amante que ele tava junto há mais de um ano, assim. E a mulher ficou meio lelé das ideias, então, e ela tentou se matar.
Mas esse é outro ponto.
Ela tentou se matar, ela acabou de sair, inclusive, de uma clínica de reabilitação, então é um bagulho pesado, tá ligado? Então,
a menina só foi caguetar ele por quê? Porque provavelmente o cara largou ela. E aí é que tá. O problema de relacionamento
aí que
dessa
tá.
Natureza... Aí é que tá. Não falei assim, hein?
Mas são as duas, né?
Mas você quer que eu fale o quê? Está lá. Em vez de aí é que tá. É que tá, pô. Mas assim... É. Agora eu falei assim.
Aí é que tá, mas assim... Caraca, o Bruno, isso vai ser um problema, hein, Bruno?
Não, cara, mas você não tá deixou falar. Se você tivesse deixado eu falar da primeira, eu não ia repetir a outra. Pô,
nunca tinha
problema sido um problema
até você falar, Júnior.
Exatamente. Eu fiz o negócio do... Quem assistiu How I Met Your Mother? Quer quebrar o vidro da ilusão. Quando você aponta uma coisinha de uma outra pessoa e você não consegue mais desver.
Posso Vai, prosseguir?
Por favor.
Esse é o problema. Você pode ter certeza que a mulher só fez isso justamente porque o cara em algum momento abandonou ela. Então, isso até mostra as camadas de que relacionamentos dessa natureza e até esse suposto outro caso extraconjugal que ele já tinha antes dessa com a própria ex-mulher mostra que relacionamentos dessa natureza têm uma linha muito tênue, e a gente já viu isso refletido em obras literárias, no próprio cinema, que é o lado em que a qualquer momento esse relacionamento em si é tão frágil por natureza que ele pode desencadear uma série de reações que as pessoas geralmente não preveem.
Isso mostra o quanto à frente do tempo Marília Mendonça estava. Marília Mendonça, né? Saudosa Marília Mendonça aí.
Por quê?
Ela, essa amante aí desse rapaz, ela expôs porque ele desistiu de... Tipo assim, a esposa faleceu e aí, em tese, ele ia ficar com a amante, né? Seria o curso, sei lá, natural que eles imaginavam, sei lá. E aí ele acabou desistindo de ficar com ela. E aí, qual é a música da Marília Mendonça? Amante não tem lar, amante nunca vai casar. Tá ligado?
Eu sou fazendo um aí, ó. Olha o Bruno, caralho, mano.
Muito bem, muito bem. A gente, e as outras tretas, Felipe? Não tem, né? Foi, passou, né?
Ah, elas só foram... Por exemplo, da mulher que queria botar o filho no Serasa, a galera deu uma exagerada, era só porque a mulher fez um tweet falando que o filho dela tinha gastado R$28 mil num joguinho qualquer de celular, pelo cartão dela, e aí ela ia pagar ele. É o contrário, ele ia pagar ela...
Pra limpar o nome.
Até ele ficar, tipo, ele ia ficar pagando ela até quitar essa dívida um dia, tá ligado? Quando ele começasse a ganhar dinheiro, ele ia ficar pagando ela. Aí, segundo ela...
Fies no da família.
Segundo ela, essa semana, ele teria perguntado pra ela, assim, quando que as pessoas velhas começam a esquecer as coisas.
Caralho, justo.
E aí, as outras tretas eu nem lembro. O viúvo do Twitter tomou o ar de tudo.
Ah, eu da mulher que ia casar e não ia chamar os pais, né?
Não vai chamar. E botou no convite de casamento, a parada foi essa, né? No convite de casamento, tá escrito lá, não vamos chamar nossos pais. Tipo assim, já respondendo por que os pais não iam estar no casamento. Ela botou no convite um QR Code, né? Se você quer ajudar a gente a pagar a terapia que eles nos causaram aí, você pode mandar nesse QR Code. Caralho.
A gente sempre vê a imagem, né? Dos pais, gente boa, né? Que fizeram tudo pelos filhos, não sei o quê. Tem alguns que não fazem porra nenhuma, né, mano? É, o pessoal acredita, não, mas são seus pais, tem que perdoar, você só tem um. Aí você tem que conviver com gente que não fez nada por você e não tá nem aí pra você. Aí você tem que chamar pro seu casamento só porque é da sua família? São seus pais? Eu acho que casamento
cada um,
você
cada chama um,
né? Pessoas que são importantes, né, pra você, né?
É, exatamente. A parada é que eles fizeram questão de botar no convite pra ninguém ficar perguntando, sacou?
É, cadê teus pais? É. Mas só que isso gera mais
perguntas, mas é babaquice, né? Também. É meio babaquice isso, né?
É meio que pra dizer assim, olha, não, eles
nem adianta. O Bruno representando a classe dos pais aí. Tá.
É, não, mas lá. Uma coisa é não convidar e até aí a pessoa tem todo direito. A outra é ficar, tipo, bota no convite que não vai convidar. É lógico que vai gerar pergunta, pô. Aliás, vai gerar mais perguntas de não ter colocado.
Todo mundo quer saber o que eles fizeram.
Exato. É porque gera pergunta antes de acontecer, né, o casamento. É, você não colocando, os pais simplesmente não vão estar lá. E aí você diz assim, pô, os pais dela nem estão aqui, é.
Aí vai ficar comentando todo mundo até lá, mano.
É pior mesmo.
É muito pior.
Inclusive estão comentando na internet.
Agora todo mundo, exatamente, não é nem só quem vai no casamento. É a gente, no 99 vidas. Tá
comentando. Em algum momento os pais vão se pronunciar e a gente vai ver esse pronunciamento aí.
Aí se pronuncia. Não,
vai esse sair, exemplo, né? Do Felipe é perfeito.
Até já começou 90... a sair várias notícias, assim, tipo, do negócio do viúvo do Twitter nos portais, na Globo, tá?
É. O exemplo que o Felipe deu é perfeito. Até o 99 vidas tá falando que eles não convidaram os pais. Olha o que a gente tá falando. Quantos milhões de outros casamentos a gente nunca comentou?
Todos os outros. A gente
exatamente.
Não comentou.
Exatamente. Entendeu?
É. Ó, já colocaram aqui que o viúvo do Twitter negou as acusações de traição.
Ó, por isso que a gente falou que era supostamente tudo.
Exatamente. Agora subiu o dólar.
Luno.
Agora é hora de... Agora dá uma segurada, gente. Não compra ainda não.
Agora vai mudar tudo.
É. Ações, não compra. Calma aí, segura.
Enfim, vambora. Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! chão!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira!
Atira! Põe na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal! Ele vai morrer!
Morreu, né? Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Vamos falar sobre a Lura, exatamente. Momento Alura aqui no 99 vidas. Todas as semanas a gente fala sobre a Lura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Na Lura você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar na maior plataforma de ensino tecnológico deste país online, alura.tv/99vidas. Acessando por esse link, Bruno Carvalho, o que é que você garante?
Jurandir, a galera que acessar por esse link vai ganhar 10%, presta atenção, 10% de desconto na sua assinatura da Alura. E essa assinatura, lembrando que dá acesso aos mais de 1.400 cursos da Alura, ou seja, você vai ter acesso a muito conhecimento com um precinho camarada acessando o nosso link. Lembrando que a Alura tem os cursos de formação nas mais diversas áreas de tecnologia, tanto na parte técnica, quanto na parte também de gerenciamento, na parte de marketing digital. Ou seja, você que precisa se tornar um profissional mais requisitado no mercado, melhorar o seu currículo, através da Alura você consegue, tanto na sua carreira técnica, quanto nas carreiras de gestão. Olha só, você, todas as áreas de suporte... a tecnologia você tem lá na Alura. Cursos, por exemplo, nosso querido Evandro, que é um grande expert na área do marketing aí, por exemplo, que também fez os cursos da Alura, tem cursos para você que quer trabalhar com marketing digital. Por exemplo, o pessoal da sua equipe lá, Evandro, tem conhecimentos que são mínimos necessários, não é verdade? E precisa estar acompanhando o avanço tecnológico, e para isso nós temos aqui a Alura, com cursos na parte de marketing digital. Você que quer produzir podcast também tem. A parte de modelagem, processos, que é muito importante.
Bruno, você não comentou aqui, que é muito importante. Inclusive, você fez perguntas pro Evandro e respondeu que não, Faustão.
Assim tá bom, né?
Pergunta. É um jeito de ser questionado sobre qualquer coisa, né? Não tem que responder.
Ele garante que a resposta vai ser boa, né?
Tem uma escola nova na Alura, que é a escola de inteligência artificial, né?
Pois
agora
é
o assunto do momento. Inclusive, eu fiz a imersão de inteligência artificial, muito boa, cara. Muito bom. E foi o maior sucesso da Alura da história, tá? A maior imersão da Alura. Mais de 100 mil cadastros. Negócio absurdo, cara. Negócio gigantesco. Agora já tem 12 cursos, viu? Só pra dizer, já tem 12 cursos
de inteligência artificial. Eles criaram uma escola de cursos de inteligência artificial dentro da Alura agora.
Exato.
Que não só é o tópico do momento, como é importante dizer que é uma ferramenta que tá aí e não vai sair, cara. A inteligência artificial veio pra ficar, então é a discussão do momento e vai estar presente no nosso futuro. Existem aí, então esteja preparado.
Da forma como a galera tá usando, mas a gente tem muitas pessoas usando de forma excelente também.
Exatamente.
Né? Acelerar como... processos aí de uma forma muito boa também.
Como toda boa ferramenta, Ela é o que nós fazemos uso dela. Então existem usos muito bons de inteligência artificial e a Alura vai te preparar para esses tipos de situação, para ser um profissional já gabaritado, já expert na área de inteligência artificial. Então, venha para a Alura.
Vamos falar do bônus 99 vidas? 99vidas.com.br/assine. Você entrando por esse link, você vai conhecer o que fazer para assinar o 99 vidas. Você fala assim, como assim assinar? O que é que eu ganho assinando 99 vidas? Assinando, além de você estar colaborando com esse projeto para que ele continue firme e forte na internet por mais anos, você vai poder ter acesso ao nosso grupo lá no Hotmart, em que publicamos todas as semanas uma edição do 99 Vidas Bônus, nosso podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes, além de ter acesso ao nosso Telegram, né, Felipe?
Exatamente. E a parada, você tá aqui no 99 Vidas, você gosta mais dos programas sobre joguinhos? Tem programas sobre joguinhos lá no bônus também, inclusive joguinhos atuais. Ah, eu gosto é dos papos aleatórios. Vixe, tem vários lá. Ah, eu queria fazer uma pergunta específica para vocês. para saber alguma opinião ou algo sobre a vida de vocês, algo que eu sempre quis saber, tem a oportunidade de fazer isso lá no nosso Hotmart também. Então, o bônus para você que gosta muito do 99 e quer receber toda sexta-feira 99 Vidas em dobro, aí, como eu falei, nos mais variados assuntos, videogames, outros produtos de cultura pop, papos aleatórios, interações com a galera, tem isso tudo lá no 99 Vidas Bônus.
99vidas.com.br/assine. Juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta aqui, vamos falar sobre jogos que existem dentro de jogos. É isso mesmo. Quais são os jogos que possuem jogos dentro deles? Você costuma jogar algum jogo, sei lá, desses de mundo aberto e tudo mais, e passa mais tempo fazendo, né, participando de joguinhos dentro dele do que fazendo a missão principal? É exatamente sobre isso. E não só sobre isso, né? Porque não é só em jogo de mundo aberto, né? Tem diversos tem outros gêneros que a gente vai.
A gente costumava aqui chamar esses jogos dos minigames, né?
Isso, pode crer, mano. Em muitos casos, é. Eu acho que o legal é justamente isso. Quando a gente entra nessa temática dos jogos que existem dentro de outros jogos, a gente tem até algumas categorias que existem. Por exemplo, jogos de RPG tem muitos side quests, mas também isso. Tem muitos side games, né? Se você pensar que eles são jogos que eles não... eles existem dentro do próprio mundo do jogo. Por exemplo, o meu jogo favorito de todos, que é o Triple Triad, que é o joguinho de carta que existe dentro do Final Fantasy VIII. Então, ele é um jogo com mecânicas próprias, criado dentro do jogo, e ele existe para as pessoas ali. Então, não é um jogo... Ah, eu vou acessar outro jogo. Não, esse mundo tem esse jogo lá dentro, né? Que é o caso também do próprio Witcher, que é o Gwent, né? Que foi criado pro Witcher 3.
Tem no Final Fantasy VII, tem aquelas corridas de Chocobo, né? Que você pode ficar lá participando de corridas. Tem... Normalmente esses RPGs, a Square faz muito isso, né? Faz muito
isso. Sim, mas joguinho, é que né? Tá.
A mas diferença... a corrida de Chocobo entra nessa categoria?
Não, então, aí é que tá, porque assim... Ah, isso é uma coisa que a gente precisa discutir, porque assim, esses side games, como eu falei, eles existem dentro do mundo do jogo e são acessíveis durante o jogo. O Gwent e o Triple Threat, por exemplo, eles não são uma parte específica do jogo. Você joga durante o jogo inteiro. O caso da corrida de Chocobo é muito específico daquele momento do jogo, entendeu? Então isso é mais um... Aí sim seria tipo, um
se mini... desse pra você voltar lá e fazer corrida quando você quisesse...
Sim. Ou se você pudesse correr em outros lugares, entendeu?
Entendi.
Então assim... Nesse caso, isso é mais um minigame mesmo. É um minigame, ele não é um jogo dentro do jogo, ele é um minigame que foi criado ali. Porque se você parar pra pensar, então, nesse critério, cada segmento dentro lá do It Takes Two seria um jogo separado, entendeu? Não faz muito sentido, né? Porque ele tem várias mecânicas ali dentro. Minigame. Exatamente, então.
Separado, né?
Exato. Agora, existem outros exemplos de Final Fantasy que tem isso. O próprio Final Fantasy X com o Blitzball. Você pode jogar Blitzball em vários momentos do jogo. Inclusive, o Blitzball foi responsável por inspirar a dona J.K. Rowling ali com... Vocês sabem disso, né? Que o quadribol é total Blitzball ali. Vocês sabem disso, né?
Eu não sabia disso, não. Ele é inspirado no Blitzball?
Totalmente. Totalmente. Harry Potter ali copiou
o quadribol. Mas ela já falou ou você tá tirando da sua cabeça?
Não, só você analisar as mecânicas.
Nunca joguei. No Blitzball de qual Final Fantasy, Bruno?
Tá 10. Do 10. Final Fantasy 10.
Poxa, mas o livro do Harry Potter foi feito nos anos 90, mano. Como é que eu... Tu acha que foi inventado no filme?
Não.
Acho que foi inventado no filme?
Não, mas o quadribol existe desde quando? De qual livro?
Do 1, não é não?
Desde o primeiro, mas eles fazem aulas de quadribol no primeiro filme.
Nimbus 2000? Isso aí eu sei, bro. Toma essa. Atacando a literatura infanto-juvenil.
Refutado pela...
Foi lançado em 97, o Harry Potter e a Pedra Filosofal.
Refutado pela verdade universal do
tempo. Ele achou que o Harry Potter só era filme, Jandir.
copiando,
não, achando que copiou. Eu não achei, eu só falei.
Você pode dizer assim, ó, ó, ele copiou, mas não foi isso que ele copiou. Copiou Tolkien, por
exemplo. O Bruno acabou de descobrir
copiou
que CS a Square Lewis. Copiou o quadribol, então. No,
é? Copiou, sabe quem? Aquele Page Master. Lembra do Page Master? Filme do...
O Page Master, sim, lembro.
Macaulay Culkin, o mestre da fantasia, que depois ganhou o jogo também. O
filmezinho que mesclava live action com o desenho, é.
É. É, você pode dizer que ela copiou isso aí, mas o quadribol do... Acho que é, foi ao contrário, né? O Final Fantasy que pegou o quadribol do
deputado pelo conceito terreno de tempo.
É. Essa novidade aí que a gente inventou.
Essa aí foi refutada. Porém,
de lançamento, né?
Porém, é importante lembrar que até então, nos livros, você não tinha a mesma imagem do quadribol que você tem nos jogos.
Às vezes a gente tem que aceitar que perdeu e seguir.
Não, tudo bem, mas foi refutado mesmo, tá certo.
Aí.
Muito triste isso, mas a J.K. Rowling
muito copiou. Triste! Ela pode ficar tranquilo que ela copiou várias outras coisas de outras pessoas, isso a gente já sabe.
Copiou, por exemplo, Neil Gaiman, com os livros da magia do Neil Gaiman, né? Que é basicamente a base de Harry Potter ali. Mas não dá pra negar que ela fez um mashup de diversas literaturas e tudo mais, e acabou dando muito certo, né? Afinal, vendeu que nem o... Né?
Eu gostaria de saber do pessoal que leu o livro na época do Harry Potter, se já tinha imagens do quadribol.
Esquecer do mesmo, vamos voltar pra eu tentar justificar uma coisa que eu não sabia.
Não, mas eu acho que é justo, sabe por quê? E se no livro realmente ela descreve esporte, mas a gente nunca teve imagem? Me dá imagens. E aí?
Mas o filme do Harry Potter não saiu no mesmo ano do Final Fantasy X? Primeiro? Na 2001, ambos?
Então, e aí é que tá.
Aí é que tá?
Aí que tá.
Diferentemente de todas as vezes que você falou isso aí que não estava.
Porque as imagens do Blitzball não surgiram só quando o jogo foi lançado oficialmente. A gente sabe que um jogo começa em desenvolvimento muito
meio tempo. Meio Harry Potter foi feito num fim de semana, pô.
Ela não sentou e escreveu, né?
Caraca, mais uma vez refutada aí.
É, Bruno, hoje não vai dar, não.
Esse aí não dá pra
ter. O Bruno colocou essa cabeça dele e aí foi, né?
É melhor você trazer um minigame que você gosta logo aí, Bruno, senão vai ficar feio.
Ô, Felipe, tem um time mineiro que joga quadribol, hein?
Não vou falar de mineiro passando vergonha, não.
Tem um time mineiro. Um time
mineiro jogando quadribol?
É.
O cara tá arrastando a vassoura no chão, é isso?
Nunca vi o cara que inventou que ele, inclusive, vende as vassouras de quadribol.
Ah, motorizada?
Motorizada, ele é daqui de Minas Gerais.
Ah, não sabia que ele era de Minas Gerais.
O nome do time é Libertas. Libertas. Associação Brasileira de Quadribol.
Olha aí.
Usa o nome da nossa bandeira aí.
Tem 5 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 1 no Distrito Federal, 1 no Alagoas, 1 no Ceará e 1 na Bahia. Olha aí, rapaz.
O Evandro, o Felipe não divulgou escondendo o ouro da gente aí, mano.
E você não vai me ver divulgando nada de Harry Potter nunca, infelizmente.
Não apoie.
Outro título recente que apareceu com um minigame que foi um grande sucesso, o jogo em si. E o minigame trouxe atenção porque ele praticamente mudou um jogo tático dentro dele, foi o Forbidden West, com o Ataque das Máquinas. Que eles praticamente criaram um jogo tático ali, de tabuleiro, pro mundo do jogo, do Horizon, cara.
É, tu gosta dele? Eu não gosto não, tá?
Cara, eu gostei muito no começo.
Clica aí pra galera como é que funciona.
O Ataque das Máquinas é o seguinte, dentro do mundo do Horizon, você pode ir coletando peças e você tem um jogo de tabuleiro que eles criaram que é muito similar em estrutura...
Essas são tipo figuras
dos inimigos lá, dos robôs.
Das máquinas.
Dos dinossauros robôs.
Isso.
Né? E aí o que acontece? Nesse jogo, ele tem as mecânicas muito similares a... Imagina um jogo Tactics mesmo, Final Fantasy Tactics, o Tactics Ogre, que é o seguinte, você tem as unidades, e as unidades se movem nesse tabuleiro, nesse grid, e elas têm habilidades de ataque, o plano em que você tá faz diferença no ataque, muito igualzinho um Tactics, assim. Então o que eles fizeram foi justamente criar esse jogo, e aí você encontra as pessoas nas tribos, em vilarejos, que jogam esse jogo, e você vai adquirindo novas peças, ou seja, novas habilidades, como se fossem suas unidades, para disputar dentro desses terrenos. Aí você tem altura de terreno que influencia, tipo de terreno que influencia. É um jogo muito legal, muito complexo. Assim, eu gostei muito no começo, só que depois dá uma enjoada, sabe? Dentro do jogo, assim, eu até parei de jogar um pouco. É diferente do que aconteceu com o Gwent, por exemplo, no Witcher, que eu parava de jogar Witcher para jogar Gwent, ou Triple Triad lá do Final Fantasy. Eu fazia... Ficava rodando, todo mundo apertando quadrado pra ver quem queria jogar Triple Threat comigo. Tipo, esquecia o jogo normal. Que é uma coisa muito gostosa desses jogos que a gente discutiu. Porque, assim, Esse conceito dos jogos dentro dos jogos, eles não são um conceito novo. Isso aí existe já desde anos, assim, sei lá, vai desde anos 80 até. O que eu me lembre, né? Mas deve ter até antes. A gente vai esquecer muita coisa que tem, porque é muita coisa, assim, mesmo.
A gente vai falar das coisas que a gente gosta, na verdade, né?
Exato. E como a gente falou, tem categorias dentro disso, porque, assim, esses que a gente mencionou são os jogos que a gente chama de side games. Mas tem uma outra categoria, que talvez seja a mais famosa por causa da polêmica, que são os jogos de tela de loading.
Ah, isso é da hora mesmo, que era uma patente Tech da Namco, 1. Né?
Exatamente, o que que aconteceu? A Namco, agora, olha que curioso, a Namco, que ficou muito famosa na geração PlayStation por ter colocado isso, porque era uma geração que tinha muito loading mesmo, colocou nos seus jogos clássicos dela nas telas de loading. Então, você ia jogar...
Isso é uma subcategoria dentro de uma subcategoria, né? Porque a gente tava comentando até agora aqui, minigames que foram criados pra ser minigames ou jogos dentro de jogos, né? Foi o caso do Gwent, igual você falou, acho que a gente até deve falar mais dele, o próprio Ataque das Máquinas. Mas tem jogos que, às vezes, botam os jogos clássicos dentro de outro jogo. A série Yakuza tem vários, eles usam vários jogos clássicos da Sega lá nos seus arcades. A Nintendo tem alguns jogos, o Animal Crossing tem jogos clássicos ali do Nintendinho.
Exatamente, que essa aí é a outra categoria, que são jogos completos dentro de jogos.
E tipo, a Namco pegou essa ideia e botou seus jogos clássicos na tela de loading,
Na tela de loading. Bem eles legal, criaram...
A ideia é genial, né?
Agora, olha que curioso.
Qual o tamanho de um jogo desse, Bruno? Esse jogo antigaço.
Não, os jogos antigos, cara, tem menos de... Vai, coisa de 512K.
Nossa.
Coisa pequena mesmo.
É pouco, né? Como a mídia já era CD, né, Wander? Então cabia...
Cabia, não, mas o principal não é nem que a mídia
700 MB num CD comum, né?
É porque o jogo era rápido de carregar. Então, como é que funciona essa técnica? Olha que curioso. Ele carrega um jogo pequenininho antes... Pra enquanto ele tá carregando o restante do conteúdo, você já tem alguma coisa pra fazer. E a Namco patenteou essa ideia, e presta atenção que eu tô dizendo que ela não criou, ela patenteou essa ideia em 95, e essa patente caiu já, tá? Em 2015 ela não renovou a patente, então essa patente caiu. Porque a Namco fez questão de patentear, só que depois da geração Play 2 ali, ela não usou nunca mais, e ficou segurando a patente e pedindo os outros de utilizarem, entendeu? Só que esse tipo de artifício dentro dos jogos não foi a Namco que criou. A Namco deixou popular porque, como você falou, Jurandir, vinha Tekken, vinha um jogo. Por exemplo, no Ridge Racer lá do Play 1, você tinha... outro exemplo que eu até falei aqui já de jogo do PSP, o Ridge Racer do PSP tinha uma versão do Rally X rodando. O Tekken 5 do Play 2 tinha o Star Blade. Só que não foi a Namco que criou isso. Ela patenteou essa ideia aí de jogos... Ela chama, assim, jogos auxiliares, né? É uma patente sobre jogos auxiliares rodando em tempo de loading. Só que quem criou isso, vejam só vocês, isso aí foi criado em 87 para o Commodore 64. Um dos engenheiros que trabalhava nos jogos de Commodore, porque lembra o seguinte, o Commodore era um daqueles consoles que carregava fita cassete. Os jogos vinham em fita cassete. Então demorava para carregar. E aí a pessoa tinha que ficar sentada esperando o jogo carregar, ou ia fazer outra coisa e voltava, o jogo estava carregado. Um desses engenheiros criou, olha só que interessante, uma versão de Space Invaders que rodava enquanto o jogo estava carregando no Commodore 64, que chamava de Invader Load, que era o Space Invaders rodando em tempo de loading. E aí você fala assim, tá, os caras criaram, o que que a Namco tem a ver com isso? Um ano depois, saiu um jogo pro Commodore 64 chamado Joe Blade, né? O Joe Blade 2, na verdade, era a sequência do Joe Blade. E esse jogo, na tela de loading, ele carregava não só o Invader Load, mas ele tinha também uma versão de Pac-Man dentro dele, que é um jogo da Namco. Ou seja, uma outra empresa, em 1988, já tinha feito esse uso, não só do Invader Load, como tela de loading para jogar o Space Invaders no Commodore, como... já tinha uma versão de um próprio jogo da Namco, que era o Pac-Man, rodando em telas de um outro jogo do Commodore, que era esse Joe Blade 2. Então, o que a Namco fez foi patentear uma ideia que nem era dela, quase 10 anos depois, na verdade, vai...
Mas aí os caras aproveitaram que eles tinham um jogo que era totalmente arcade, né? Ou seja, e podia ser interrompido em qualquer momento.
Exatamente.
O Pac-Man era um jogo perfeito pra isso, mas não a Namco necessariamente tinha pensado nessa ideia, né?
Exato.
Porque aí eles usaram de como tinha feito com a propriedade deles de fazer essa patente, que, como o Bruno falou, caiu em 2015. Então, até 2015, ninguém podia usar isso sem ter uma negociação de licenciamento. Usar essa ideia, né? Porque é uma loucura.
Agora, tecnologia dessa ideia. Como que algumas empresas fizeram para meio que driblar essa ideia? A própria EA fez isso. Se você parar para pensar, o FIFA, na tela de loading dele, o que ele tem? Aquele modo do chute a gol. Você ficava com um jogador versus goleiro.
É, isso é massa.
O que o pessoal da EA alegou é que aquilo não era um jogo por si só.
Porque na real eles abriam um modo do treinamento, né?
Era um modo de treinamento que o jogador acessava antes do jogo em si.
Inclusive o modo de treinamento era igual, então tipo assim, ele só...
Exato, então ele tá falando assim, não, a gente não criou nada. Isso aqui são mecânicas do próprio jogo que a gente tá dando acesso em tela de loading. O que é muito legal isso no FIFA, tá? Dica de passagem, isso é muito legal. Inclusive eu passava mais tempo jogando isso aí antes de começar o jogo.
É muito bom pra testar drible, ficar treinando tipo de chute e tudo mais.
Que é um outro método que outras empresas usaram também pra driblar essa patente da Namco, que é o caso do Bayonetta. Não sei se vocês lembram o Bayonetta na tela de loading, você podia ficar testando combo. Não sei se vocês lembram disso. No primeiro Bayonetta, a tela de loading ficava uma tela meio etérea, e aí você podia ficar testando. Acho que eles replicaram isso até depois no próprio Devil May Cry mais tarde. Mas no Bayonetta, você podia ficar testando os combos da personagem na tela de loading. Então, eles davam alguma coisa pro jogador fazer, que eram as mecânicas do jogo transportadas pra lá. O próprio Assassin's Creed também tinha isso. Se vocês lembram, lá no Assassin's Creed, você ficava andando na Animus, que era a simulação do... Que a própria Animus é a ideia do loading lá do assassino, né? Então eles brincavam com isso no próprio mundo do Assassin's Creed. Então você vê que as empresas tentaram experimentar com isso e sempre tentando driblar essa questão da Namco, o que faz sentido, porque nesse exemplo que a gente está discutindo aqui, nenhum deles efetivamente colocou outro jogo. Eles pegaram mecânicas do próprio jogo e colocaram ali.
Ô Bruno, a gente comentou ali sobre o Tekken, né, sobre a Namco, mas no Tekken 1, pra mim é muito nostálgico. O Tekken 1 foi o primeiro jogo que eu comprei do PlayStation, né? Do primeiro PlayStation. Eu lembro que foi... Tava viajando pros Estados Unidos, não sei o quê, tarará. Comprei o jogo e aí era o Tekken 1. E essa... A introdução inteira do primeiro Tekken, ela é muito nostálgica pra mim. Porque tu sai lá da tela de load do PlayStation em si e já entra no Galaga, né? No joguinho ali do Tekken 1. E só o som dos tiros... Cara, aquilo ali já tem um cheiro da nostalgia pra mim, sabe? E aí, o load ele completa e você já pode apertar o start pra começar o Tekken. E eu ficava, cara. Ficava jogando.
Sim, mas é,
ficava lá jogando, era muito legal. Saía dali, cara. É impressionante o quanto alguns jogos fazem você desconectar da história principal. Eu acho que teve um... Até, lembra do Celeste que tinha um jogo dentro dele? Você chegava no computadorzinho...
Era o protótipo, né? Era o Pico 8.
Exatamente.
E era da hora que muda o gráfico, né?
Era o protótipo do jogo de antes, né?
Bem difícil também. Você ficava lá jogando e esse, cara, é muito legal você poder se desvirtuar um pouco de dentro dos jogos que você tá lá, né? Tem a história principal pra caminhar, mas tem lá um monte de joguinhos, assim. Acho que quem faz isso mais brilhantemente são os jogos de mundo aberto, né? Eles conseguem proporcionar isso, né?
Mas é até curioso você ter trazido isso, Júlio, porque essa questão do Galaga no Tekken 1 foi no mesmo período lá que a Namco estava experimentando com os jogos dela, tanto Tekken, o próprio Ridge Racer, e isso foi antes até dela estabelecer a patente. Foi quando ela começou a experimentar e depois que ela viu que funcionou, que ela estabeleceu a patente, né? No caso do Galaga, né, que é... Existem dois jogos muito famosos de navinha da Namco, o Galaga e o Galaxian, que, na verdade... São basicamente a mesma estrutura, só que muda a navinha e tal. Potato, potato, né? Mas a ideia é o seguinte, você criar essa estrutura, só que você sabia que teve um jogo de Mega Drive que já tinha usado essa mesma estrutura do Galaga? O Mortal Kombat 3 do Mega tinha como minigame escondido ir em telas de loading o Galaga. Ou na verdade, uma versão do Galaga. E o Mortal 3 no Mega não tinha só isso. Ele tinha um Pong também. Ou seja, no Mortal 3 do Mega, você tinha dois jogos diferentes pra acessar. Através daqueles códigos de combate, lembra? Uhum. Você digitava lá, tipo, tinha três pra cada um controlar. E aí você conseguia acessar ou esse jogo de navinha, que era um clone de Galaga. E aí é uma coisa importante também. Existe uma outra vertente de jogos que não são diretamente jogos originais, mas que são meio que paródias dos jogos originais. Né? Você pensar nisso que eu tô falando do Mortal, por exemplo, eles não podiam colocar o Galaga, nem o Galaxian, porque eram jogos da Namco. Mas eles criaram um clone e colocaram dentro do mundo do jogo.
Não tinha um no Mortal Kombat que era um ping-pong, né? Que você jogava diversas...
No 3, Mortal 3 do Mega tinha o Pong. Agora, o Mortal ficou conhecido até por outra categoria que a gente pode dizer aqui, que são os jogos extra, que tanto Tekken quanto Mortal experimentaram bastante. Esses jogos extras são o seguinte, são jogos que não existem... Eles existem dentro do jogo, mas não existem dentro do mundo do jogo. São modos separados. No Tekken, quem jogou Tekken 3 no Play 1 vai lembrar. Tinha o Tekken Ball, que era aquele jogo que você chutava a bola, você batia na bola e batia no inimigo. E o mais legal no Tekken 3 foi quando surgiu o Tekken Force, que era um beat'em up 3D do Tekken. Lembram disso?
Caraca, eu lembro desse daí.
Você escolheu o seu personagem do Tekken 3. E
era bem honestinho, mano.
Era honestíssimo.
Puta merda, sim.
Tanto que esse Tekken Force, ele perdurou como modo de jogo no 4, e aí no 5 que eles fizeram a história do Jin ser o Devil Within, que era um modo só pra isso. Cara, era muito honesto. Porque, assim, era um jogo que tinha os golpes dos personagens do Tekken mesmo, só que funcionava numa estrutura de beat'em up, cara. Era muito legal. E o Mortal, depois, na era do Mortal 3D... Né, a gente falou do caso do Mortal 3 que tinha esses mini-jogos aí, mas na época do Mortal 3D foi quando ele experimentou demais, porque vocês vão lembrar, o Mortal tinha jogo de kart, o Mortal Kombat era um joguinho de kart com os personagens do Mortal Kombat, eles criaram um jogo inteiro de kart pra ir como jogo extra no disco do Mortal Kombat Armageddon, na época do Play 2. Você tinha um jogo de xadrez do Mortal Kombat, cara, no Mortal Kombat Deception. No mesmo Mortal Kombat Deception, você tinha o Puzzle Combat, que era um jogo de puzzle com os personagens do Mortal Kombat, na pegada do... Lembra do Super Puzzle Fighter lá, do Street Fighter?
Aham.
Uhum. É a mesma pegada, só com o personagem do Mortal Kombat.
Acho que quem acaba fazendo isso com muita perfeição, principalmente por causa da temática dos seus jogos, é a Rockstar, né? A Rockstar, principalmente em GTA, em Red Dead...
Aquela parte aí.
É um...
É engraçado que são atividades...
especial.
Como são jogos de mundo aberto que, teoricamente, retratam... situações mundanas, né? Mundos sim, mais
faz sentido,
reais,
né?
Eles, os minigames deles são geralmente passatempos reais também, né? Você tem lá no Red Dead, o poker, né? Que é muito jogos famoso. De cartas, né? Eu não sou muito, por exemplo, o Bruno deu exemplo lá do Ataque das Máquinas do Horizon, o próprio Gwent do Witcher, que talvez seja o exemplo mais forte de minigame que virou um jogo depois completo.
Uhum.
Porque o Gwent virou um jogo de videogame, virou um jogo
fez
físico.
Fez muito sucesso
carta,
o Gwent, né?
De fato, durou um tempo aí, o jogo digital de carta durou um tempo legal. Mas os da Rockstar eram meio que esses passatempos, né? Passatempos que a gente tem de verdade, os caras levavam pra lá, cara. São os que eu mais joguei, assim, disparado. O poker no Red Dead 1, sinuca no GTA 4, eu jogava que nem um maluco, assim.
Boliche.
Boliche,
mano, no boliche, Red Dead tinha um ditado... De você pegar o cara na mentira.
Cara, tipo, que era tipo um...
Muito bom.
Parecido com 20, horas, parecido com 21, né? Só que, tipo, na real era meio que tipo uma porrinha, né? Porque você sabe...
Tinha brincadeira, era papo de ligar e jogar, tipo, 3 horas seguidas.
Você sabe quantos... quais as opções do dado ali, e aí você tenta, tipo, pegar o cara na mentira do que ele tá mostrando, né? De quantos... quais números do dado ele tá na mão, era um negócio assim.
Uhum. Tem aquele de o golfe, né?
No GTA V, joguei muito também. No GTA V
tem tênis, tem vários também, né?
Tênis eu não lembro se tem, não tem?
Tem.
No GTA V, esse eu não lembro.
Ele tem uma quadra de tênis em casa, você pode... O Michael, você consegue jogar na casa dele.
Ah, é mesmo, é verdade. Não, os que eu mais joguei eram o poker do Red Dead 1, né? E a sinuca do GTA 4, porque eu era viciado em jogo de sinuca digital, quando era mais novo. Eles jogam online. Quinuca, tá ligado? Aquelas paradas.
Aham.
Uhum. Jogava pra caramba na
madrugada. O próprio San Andreas tem tipo um cassino, né? Que você vai, aí tem um monte de caça-níquel, tem...
As aventuras,
aqui, né? Tem até corrida de cavalo, né? Que você
também
pode apostar.
O próprio Bully tinha vários, porque o jogo era basicamente minigames, né? As mecânicas. Uhum, você tinha as aulas, e as aulas eram todos minigames, né? E aí um deles era o dodgeball. É o famoso queimada, né? Tinha dentro do Bully, era foda pra caramba também.
A gente não pode dizer que... Mario Party, ele tem minigames, né? Porque ele é um jogo disso.
A mecânica dele é toda essa, né? E isso aí não cabe, por quê? Porque ele é isso. O jogo é ter minigames. É a mesma coisa que a gente não pode falar, por exemplo, uma coletânea de jogos são jogos dentro do jogo? Não, porque aquele Sega Genesis Collection é uma coletânea de jogos. Não é o esperado dele ter jogos, né? Então, ou mesmo uma que se encaixa bem nesse ponto que você falou aí do Mario Party é o WarioWare. O WarioWare...
Ele é totalmente minigames, né?
Um jogo de minigames, inclusive tem outros jogos dentro dele em formato de minigame. Tem o minigame do Mario, do Zelda, mas é o quê? Eu acho que isso aí a gente poderia chamar muito mais de um convidado especial do que um jogo dentro do jogo. Porque, na verdade, você tem ali uma mini mecânica de Mario, uma mini mecânica de Zelda dentro dos minigames do WarioWare. Quer ver outro jogo que pra mim, se encaixa dentro dessa de convidado especial ou participação especial? O Crash no Uncharted 4. Porque ali...
Mas ali é... É 5 minutos de um capítulo.
Isso, do jogo, não, mas por isso que eu falei.
Mas é um jogo, falei, né?
Porque é
um jogo,
é uma participação especial, porque assim, eles implementaram. Mas não
é minigame, minigame?
Eles implementaram a mecânica do jogo ali.
Tecnicamente que... é um jogo dentro do jogo, né?
Exatamente. Eles estão no sofá e entra no jogo.
Mas não é um minigame,
sacou? Mas por isso que eu falei que
você não consegue jogar de novo, assim, a hora que você
quiser. Exato, é uma participação especial. Né? É. Por isso que eu chamei de participação especial, porque ele acontece naquele momento.
E é da hora que eles recriaram o jogo mesmo, né? Não é uma
emulação.
Eles meio que fizeram a fase do... Inclusive, ela é diferente, assim, do original.
Exato. Então, assim, eles tiveram o trabalho de criar uma mecânica, você acessa o jogo, só que, tal qual que a gente mencionou no caso da corrida de Chocobo do Final Fantasy, tá limitado naquele momento e depois você não consegue jogar mais. Então, é meio que... Ah, isso aqui é uma participação especial, porque você não vai voltar pra aqui.
Muito doideira até hoje esse negócio do Crash dentro do Uncharted, né?
É uma homenagem muito bonita, né?
Principalmente porque é uma nostalgia, mas é porque o Uncharted 4, ele é uma experiência nostálgica pra franquia e pra PlayStation em si, né?
É muito doido que nessa época o Crash tava bem adormecido, né? Não tinha nada. E alguns meses depois que... Foi um mês depois que ele saiu, eles anunciaram o remake, né? Ou seja, já, com certeza tinha a ver com isso já. Depois os jogos novos aí que já vieram. E agora o Crash é da Microsoft. Loucura, né?
E dizem que pode ser só na Microsoft.
É, doideira, muito doideira.
Tem alguns clássicos, tipo Pescaria, né? Tem diversos jogos
Final Fantasy,
tem
momento de pescaria. Não, RPG é o rei de ter minigame de pescaria, filho.
Final Fantasy, mas muito a cara do Japão, né? O japonês, ele ama pescaria, né?
Tem, até, inclusive, mano, minigame de pescaria.
Pô, tem uns jogos que tem umas pescarias gostosinhas, hein, mano?
O Ocarina of Time também tem, né?
Bom, é.
Qual que tem minigame de pescaria, Felipe? Desculpa, eu não ouvi.
Persona 5. Persona 5 tem um minigame de pescaria, não
tem? Tem, lá naquele lago lá, mas sabe quantas vezes eu pesquei no Persona?
É, que é um negócio que rola no Japão de pescaria. Os caras têm tipo uns pesque-pag igual tem aqui.
Uhum.
Só que em vez de ter umas lagoas, zona igual às nossas, é tipo um lugar pequeno que tem tipo uns laguinhos minúsculos que aí... Obviamente,
tem diversos... peixe
vai pegar isso ali em algum momento.
Tem diversos minigames, né? O de dardos, né? Tem sinuca também, tem um monte de coisa, né? No Persona 5.
Só lembro do de pescaria.
Mas o Persona tem mais muito nesse caráter de minigame mesmo.
Palavra cruzada, né?
Esses negócios, geralmente, você leva os seus social links, que são os seus relacionamentos, seja de amizades ou amorosos, pra dar rolê nesses lugares, assim, exato, pra crescer o social link. Aí os minigames são uma forma de... Quanto melhor você for, melhor você vai... Mais conexão você vai criar com essa pessoa.
Exato, e nem sempre é jogável. Ele fala, vamos fazer tal coisa, mas você não joga efetivamente.
É, exatamente. Eu tava olhando um aqui que eu acabei lembrando um de Red Dead 2, Dominó, cara. Nossa, eu joguei muito Dominó no Red Dead 2. E Dominó é um jogo meio que universal, é muito fácil de jogar, né? Então dá pra você realmente perder muito tempo saindo da missão principal pra jogar, né? Ô, Bruno, tem aquele lá no Sonic Adventure, não tem aquele, acho que é Chaos Garden, ou é Chao Garden?
É, o Chao Garden,
né? Não é um minigame, não, é?
É. É um minigame, né? É, porque você tem mecânicas específicas para aquele segmento, você pode alimentar o seu Chao, é meio que um Tamagotchi dentro, inclusive, você pode levar o teu Chao...
Pega durante as missões, né? Eles vão para lá esse
charme, isso, né? Então, mas aí você pode levar o teu Chao, inclusive, no seu VMU. Era tão Tamagotchi que você poderia carregar o seu Chao e cuidar dele durante o dia quando você não tava jogando o jogo no VMU. Pra quem não lembra, o VMU é aquele memory card do Dreamcast que ele tinha um visorzinho. E ele tinha mini-jogos, inclusive, pra ele. E aí, nesse caso do Sonic Adventure, você podia levar o seu Chao com você no VMU e cuidar dele como se fosse um Tamagotchi mesmo. Então, nesse sentido, é assim. Eu pensei que você ia citar o Sonic Adventure porque a versão de GameCube do Sonic Adventure... Ele vinha Vinha não, você tinha que destravar, na verdade, né? Que é aquela coisa dos jogos destraváveis, talvez, aí. É, com os jogos do Sonic de Game Gear. Você destravava 12 jogos do Sonic dentro do Sonic Adventure do o DX, né? Que era a versão do Nintendo GameCube. E aí tinha o Sonic 1, você tinha o Sonic Spinball, Sonic Chaos, Sonic Drift, vários jogos da geração Master System Game Gear do Sonic.
Ô Bruno, tu pode me dizer se o Gwent lá do Witcher 3, ele teve alguma inspiração no Hearthstone? Ou ele foi meio que feito ao mesmo tempo, assim, sabe? Ambos. Porque o Hearthstone meio que quebrou tudo, assim, né? Ele meio que remodelou.
Não, mas são mecânicas bem diferentes.
Não, tem nada a ver. Claro. Mas esse... Eu tô dizendo essa popularização desses jogos de carta...
Não.
Mais forte, né? Nos últimos anos.
O Hearthstone... O Gwent existe nos livros, não existe?
Sim. O jogo de Gwent existe. Não,
eu não sei, mas...
Só fala que a galera tava jogando ali.
Isso. O conceito, ele existe no mundo do jogo. Existe Gwent no mundo do jogo, mas se eu não me engano, nos livros não explicam as mecânicas do jogo. Como a nível de detalhe que tem no jogo lá, no Witcher 3. Porém... O Hearthstone criou pernas próprias por mérito próprio, porque é uma mecânica que na época era muito acessível e ele era muito fácil de jogar.
Gratuito também.
Eu acho que essa associação que você tá fazendo é só por causa do DLC do Witcher, que chama Hearts of Stone, né? Mas não tem...
Não,
mas em termos de estrutura...
É porque eu tô vendo aqui a data de lançamento do Hearthstone é 2014. Witcher 3, ele saiu em 2015. Não dá pra dizer que o Witcher 3 se inspirou em Hearthstone, sendo que a gente sabe que a produção desses jogos, né, demora anos.
Não,
aí,
mas
né?
Então, não tem nada a ver, Juras. O jogo é completamente diferente de estrutura.
Eu sei, mas a gente não tinha uma febre desses jogos de carta como a gente teve nos últimos anos, é isso que eu tô falando.
Mas isso é por causa da evolução dos jogos de assim, eletrônicos, os das versões de Card Collection, entendeu? Tipo.
Sim.
Quando o Magic migrou para a versão digital, então outros jogos grandes foram migrando.
Entendi.
E aí o Hearthstone, na verdade, ele pegou por quê? Porque era um jogo simples. A mecânica dele era simples. Hoje em dia já tá até datada, já porque, né, existe o Marvel Snap aí. Mas na época, ele era um jogo muito acessível, fácil de entender, fácil de jogar. Sim. Diferente do Magic, por exemplo. Eu amo Magic, mas Magic não é um jogo que qualquer um pode chegar a jogar.
Eu na minha vida. E hoje em dia eu tô no Marvel Snap aí, ando mês após mês pegando level 100 lá. Só que já tentaram me explicar o Magic algumas vezes e eu desistia no meio da explicação, mano.
É que é muito mais complexo, né?
Tipo assim, quem joga deve estar me achando um idiota agora, tá ligado? E realmente, talvez eu seja. Mas é o terreno e não sei o quê, e a criatura, e tem vários tipos de terreno, e vários tipos de deck, e cada carta tem uma cor.
É mais complexo, né?
Tipo assim, Hearthstone é pra criança, tá ligado?
Mas por quê? Sabe por quê, Evandro? Você não é a primeira pessoa que fala isso, e é normal. Porque o que o Magic Digital tentou fazer é adaptar as regras do Magic carta mesmo.
Eu cheguei a baixar também, impossível, mano.
Então, aí é que tá. Realmente são regras muito mais complexas. E essa foi a vantagem do Hearthstone na época. Porque ele é um jogo simplesmente senta aqui, para um tempinho, aprende e joga. Não tem complexidade. Porque assim, pra quem não tá acostumado a jogar, Magic tem muita coisa. Porque assim, tipo de terreno vai te trazer mana, e aí mana tem cor, e aí as criaturas têm alinhamento com mana... Aí você tem os pontos de vida pra tomar conta, porque assim, no Magic, você como mago tem pontos de vida, e as criaturas têm os pontos de vida dela, e você te protege de quantidade de dano. Aí você tem tipos de criatura, aí tem atropeladores, então assim, é um monte de regrinha que vai acumulando, sabe? Realmente não é fácil. Sim. Pra entender, pra quem não
tem. Toda season tem coisa nova, e isso, eles, e às vezes incluindo. Eles aposentam coisas.
Exato. Então
competitivo, né, no caso.
Assim. Não é fácil de acompanhar, não. É, assim, não se sinta menos inteligente por causa disso, porque nem é uma barato. Coisa que é... E nem barato, exatamente.
Porra, isso, né? Nossa, mano.
Eu tenho Magic, assim, físico mesmo, pra você montar deck bom, é um divertimento caro.
Eu jogava quando era moleque, mas hoje em dia eu não lembro de nada. Eu até tenho carta até hoje, mas não lembro de nada.
O que mais que a gente pode falar aí? Esses jogos como aquele dos bonequinhos molengas que ficaram bem famosos.
Fall Guys? Ele entra meio que no esquema do Mario Party, né? A mecânica do jogo é ser vários minigames, né?
Exatamente. Mas a gente tava citando o Mortal, o próprio Tekken, além de jogos... que a gente falou de clássicos da Namco, vocês vão lembrar o Tekken 5, ele trouxe os Tekkens do arcade dentro dele. Então você te comprava o Tekken 5 no Play 2 e aí você ganhava, entre aspas, acesso ao Tekken 1, 2 e 3 dos arcades. E tinha muito jogo que fazia isso, né? Que é aquela coisa dos jogos, e aí eram jogos completos mesmo. A gente falou do o Felipe chegou a mencionar aqui o Yakuza e que isso vem do Shenmue, na verdade, né? O Shenmue trouxe isso, você já tinha lá no Shenmue, no Dreamcast, acesso aos arcades, e chegava nos arcades e você podia jogar Rengon, Space Harrier, nos arcades, jogo completo.
O legal do Yakuza é como ele se passa no Japão, e mais especificamente em bairros famosos lá, né? É baseado, não exatamente em bairros famosos, mas são bairros baseados no Kabukicho, aquelas paradas lá em Tóquio, e Kyoto também, que tem algumas regiões. Você tinha os próprios clubes SEGA, né?
Exato.
Porque os clubes SEGA eram os arcades da SEGA no Japão, né? Inclusive acabaram. É, e aí, nos mapas lá dos jogos da série Yakuza, que agora chama Like a Dragon, né? Eles eram em bairros que você tinha lojas de todo tipo e tinham lá esses arcades da SEGA, né? E aí, cada edição eles iam botando, meio que variando os jogos clássicos que tinha. Como o Bruno disse, tinha Hang-On, tinha Jet Harrier, Out-Run.
Virtua Fighter.
Space Harrier, no caso, o Jet Harrier, Space Harrier.
Teve Virtua Fighter 2 um período, e depois no 6 eles colocaram o Virtua Fighter 5, cara. Que é um jogo grande pra ter, pois o Virtua Fighter 5, Final Round. E Sonic assim, Fighters.
Virtua Fighter 5 é um jogo de 2010, tá ligado?
Exato. Assim,
num jogo de 2000 e, sei lá, Yakuza 6 aqui é 2018, não sei. Então era um jogo que tava sendo vendido a $50 há pouco tempo, né? Não, 60, né? Porque já era de Play 3 e Xbox 360. Dentro de um outro jogo de $60, é doideira.
Fora jogos que se a gente parar pra pensar, grandes até, que faziam muito disso também. O próprio Doom te permitia jogar, porque a gente teve lá o reboot do Doom, foi
2016. 2016, você achava, né? As fitinhas pra jogar as fases, né? Era fitinha ou era um CD? Agora não lembro o que você achava.
Disquete, você achava disquete. E você acessava o Doom 1 e o Doom 2.
Não tinha um Street of Rage que saiu, né? Tinha uns arcadezinhos também?
Não, aí é diferente. No Streets of Rage, o que que acontece? No Streets of Rage 4, se você pega a arma, o taser, a arma de choque, e isso, bate numa máquina de fliperama, ele te joga de volta no tempo pra jogar uma fase. E na verdade não é nem uma fase, é um combate, né? Um segmentozinho, uma tela fechada.
É legal, é um minigamezinho.
Do Streets of Rage 2. É legalzinho, mas é mais minigame mesmo.
Ele vira uma fase bônus, tipo os Donkey Kong da vida, né? Que tem vários desses bônus, assim, especiais.
Então, mas aí o Donkey Kong e as fases bônus eram mecânicas do próprio jogo. Se a gente for pegar essa parte de bônus, aí a gente vai numa vereda que é bem mais curiosa, que a gente volta pro caso do Street Fighter, por exemplo, que você tem lá a icônica fase de você, o bônus de quebrar o carro, de você chutar os barris, de você quebrar bloco, no caso Super Nintendo, né, que substituiu lá o do barril pelo de quebrar o bloco. Você tem, aliás, o primeiro Street Fighter já tinha isso, não sei se vocês vão lembrar, o Street Fighter tinha aquele bônus de quebrar a telha com o Ryu. Você chegava e dava um golpe lá, que aí depois e acabou influenciando o Art of Fight, que tinha aquela coisa do Ryu e do Robert quebrarem blocos de gelo, cortar a boca da garrafa lá. Tinha no Mortal Kombat o Test Your Might. Lembra que você ficava apertando o botão, test your might,
pra quebrar o rubi, pra quebrar a pedra.
E a cada vez evoluindo, mais difícil, né? Tipo, o bloco que você tinha que quebrar de um material mais resistente.
Diamante, né? Acho que a última era o diamante, se não me engano.
Até lembrando pra galera que o próprio bônus do Street Fighter de quebrar o carro veio muito antes do próprio Street Fighter, que era no Final Fight. A primeira vez que esse bônus de quebrar o carro apareceu foi lá no Final Fight, em 89. Você já tinha um bônus, que até ficou famosa essa cena, que o cara vinha, você quebrava o carro do cara, do nada, aí viu o cara mó triste, ele, oh, my car, tipo, aí o cara ficava chorando lá que você quebrou o carro do cara, mano. Por nada, de graça você quebrou o carro do cara. Mas aí são bônus, né, são minigamezinhos bônus, digamos assim, né, então não estão na estrutura normal do jogo, apesar de usarem mecânicas do jogo, né, não estão no jogo normal.
A gente pode dizer que, por exemplo, o Zelda recente, né? O Tears of Kingdom.
Zelda TikTok, Tears of the Kingdom.
Of the Kingdom, exatamente. O fato de você ficar lá fazendo suas construções, essas paradas assim, a gente pode dizer que é uma espécie de minigamezinho?
Não, isso é uma mecânica do jogo, né? Tanto que você aprende no fluxo do jogo e usa dentro do mundo do jogo.
Então, o jogo só é muito aberto a ponto de você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, várias coisas, né? Mas
dá pro cara criar o jogo na cabeça dele, né?
Isso,
A própria pescaria, né?
A natureza do jogo é ser sandbox, né? Ser livre, assim.
Então. Uhum. Isso. É, você faz a sua paradinha. Que nem que você tá jogando GTA e você não quer seguir a história. E aí você começa a atirar em todo mundo pra ficar com 5 estrelas e todo mundo correndo. Você fez seu próprio jogo ali,
né? Exatamente. Sabe um caso que é bem curioso? A gente falou muito de jogos que trouxeram outros jogos. Principalmente o caso da Namco. Ah, ele trouxe um jogo que já era jogo de sucesso pra dentro do jogo. Tem um caso que eu acho muito curioso, porque ele é o inverso disso. Tinha um jogo lá no Xbox que chamava PGR, que é o Project Gotham Racing.
Sim.
E aí o PGR 2 tinha um jogo dentro dele que ele não existia. Eles criaram pra esse jogo, que é o Geometry Wars. Só que esse jogo foi tão bem, o pessoal gostou tanto, que olha que curioso, eles tiraram esse jogo de side game do Project Gotham e transformaram num jogo próprio, que depois teve sequência e escambau. Então você entendeu qual é que é? Os caras criaram um joguinho pro pessoal passar tempo dentro do jogo de corrida, só que o jogo agradou tanto o público que eles acabaram transformando isso num jogo de verdade depois, sacou? Que
doideira. Eu lembro, tipo assim, não é a mesma coisa, né? Porque tinham jogos que tinham demos de outros jogos dentro deles, né?
Ah, isso sim. O próprio Gex tinha.
Lembro que a galera da
Zoink... Crystal Dynamics fazia direto isso.
Sim. A galera da Zoink, que é um estúdio da Suécia, estúdio indie, eles botaram uma vez a demo de um jogo que eles não tinham nem anunciado dentro de um outro jogo, que era o Zombie Vikings, que era um jogo de briga de rua, né? E aí eles botaram dentro desse jogo a demo do próximo jogo deles, que não tinha nem sido anunciado na época, era o Fake, era um jogo até que saiu com a EA na época. Mas era um exemplo tipo esse, né? Mas era uma demo, né? Uma coisa que rolou com vários, inclusive vários jogos conseguiam se vender porque vinham com demos de outros jogos, né? Tem o clássico caso do próprio Crackdown, que vinha com a demo do Halo 3, né?
Uhum.
E o do... Qual que era o jogo da Konami que vinha com o Metal Gear 3 também? Era o Zone of the Enders, né? Que vinha com a demo do Metal Gear 3.
Não, o Zone of the Enders vinha com a demo do 2.
Do 2, exatamente. Isso. Que eram esses casos.
Aliás, famosos. O próprio Metal Gear 2 tinha o game de skate lá, né? Depois na versão...
Verdade.
Né? A versão completa dele. A Substance, né?
Substance.
Vinha com o jogo Tony Hawk do Snake, pô.
O Stardew Valley, ele tinha um joguinho de arcade, né? Tinha uns arcadezinhos que ficavam dentro de alguns lugares, e aí você ia praticar tiro, e tinha umas paradas dessas, aquela jornada do rei da pradaria. Tinha uns joguinhos desses minigames. Por exemplo, Yakuza eu conheço muito pouco, mas dentro dele também tem diversos minigames, o próprio Saints Row também.
Sabe um lugar legal pra você conhecer os minigames do Yakuza? Nesse programa do 99 Vidas, há 10 minutos atrás, quando a gente falou de tudo
isso. Ô, rapaz!
Pega seu aplicativo e vai voltando até chegar lá.
Recomendo você ir lá, gente. Eu vi, tem vários.
Mas, ô Evandro, tu não lembra não do Stardew Valley, que tinha os arcadezinhos?
Cara, isso aí foi bem depois, numa das últimas atualizações, se eu não me engano, foi quando lançou a banana lá e tal. Eu achava bem bestinho, mas tem bastante minigame, né? O próprio de pesca é bem completo e faz parte da mecânica do jogo e tal.
Tem outro aqui que eu lembrei vendo do Red Dead 2, é aquele da faca e os dedos. Vocês lembram da faca que ele abre a mão assim e fica...
De bater na mesa?
É verdade, esse era foda também.
Caraca, do nada
ele nunca fez isso na casa de alguém, com a parte de trás da faca, né?
É, porque senão vai perder os dedos, né?
Tem um aqui do BioShock, lembra do hacking? Que você fica...
Sim, mas é mais, de novo, né? É minigame dentro do jogo pra solucionar puzzle, né? Puzzle. Era legal. Se tivesse um jogo só daquilo, provavelmente eu até jogaria. E existiram jogos assim. O PSP tinha um jogo, não sei se você vai lembrar desse, Felipe. Que era aquele jogo de bomba, que você tinha que desmontar a bomba. Era muito disso também. Fecha o circuito certo.
Não lembro.
Um puzzlezinho. Não era Time Bomb. Como é que chamava o jogo? Era alguma coisa bomba PSP, mano. Como é que é?
Bomberman.
Não, né? Caramba. Era Smart Bomb? É Smart Bomb, exatamente. Smart Bomb. Que era muito disso, era minigames pra você restabelece o fluxo da bomba pra impedir que ela estourasse e tal, bem na linha do que é do que são esses puzzles do BioShock aí.
Pô, a gente falou, o Joandir lembrou em pesquisas do Google, quando a gente gravou o cast de Resident 7, que tem um 21 look-like também no Resident 7, que é bem foda, mano. Todo, ele é um 21, regra clássica do 21, mas é adaptado pro cenário de Resident, né? Então tem assim, você perde uma rodada, o boneco perde um dedo.
Aleatório pra caralho.
É do gore, mas é bom, é muito bom, mano. E aí ele tem umas cartas especiais, não sei o quê. Como é um jogo que eu platinei, ou sei lá, fiz 100% do jogo, eu joguei muito isso daí, mano, muito, muito. Ele vai ficando bem mais difícil no final, tá ligado?
Sim, o Resident tem alguns, né? O próprio 4 que saiu sendo remake aí também tem o esquema do minigame de tiro lá, né? O Shooting Gallery, que ficam tipo os alvos assim, você tem que atirar nos alvos, aí você ganha uns prêmios, né? É, os Resident
Evil. O Resident, o 2 já tinha lá o Rank, lembra também? Tinha o. Que era o Last Survivor, lembra disso? Os jogos do Resident
Evil. É, isso era meio que modos, né?
Isso, os modos.
Modos de jogo, né? Modos extras, assim. Esse no caso do 4
o é meio que um minigame lá mesmo. No 5, não foi?
Também,
o Mercenaries também.
Mercenaries teve em vários, né? Teve no. Os próprios últimos todos tiveram Mercenaries, eu acho. O 8, pelo menos, o teve também.
Ô, Bruno. E essa relação aí do Apescape com Metal Gear Solid, hein? Tu sabe desse rolê?
É, o que aconteceu foi uma ação conjunta na época, né?
Apescape 3, né?
Isso, o Apescape, pra quem não lembra, foi um dos primeiros jogos lá do Play 1 a usar os dois analógicos, né? Ele, pra mostrar o poder do DualShock, você tinha o controle lá do menininho. Esqueci o nome do protagonista lá.
O Ape, né?
O Ape não, o Ape é o que ele não, tá buscando.
Ape... É o Escape.
É o Escape.
E aí ele carregava aquelas redezinhas e você tinha que capturar os macaquinhos, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, lá acho que foi em 2000 e... Foi na época do Play 2 logo
mesmo. É Metal Gear 3, né? Que tem o minigame do com o Apescape.
Não é no 3, eu acho que era na época do 2.
Não, é o 3 na floresta que ele fica atrás dos macacos, né?
Eu acho que é. Eu acho que é o 3.
É um minigamezinho, né?
Não, vocês estão confundindo, porque assim, são duas coisas na verdade. Tinha um modo do Metal Gear, entre aspas, em que os macaquinhos, inclusive, se vestiam de personagens do Metal Gear no Apescape 3, e aí eles usavam a skin do Snake do 2, e aí você tinha depois o minigame do Snake vs. Monkey, é esse sim, que era na versão do Metal Gear 3, que era Subsistence, entendeu? Então foram duas ações, uma era a ação... No jogo do Apescape, e a outra era ação no Metal Gear, que aí essa sim foi no Metal Gear 3, no Subsistence.
Entendi, entendeu. Tem mais alguma coisa aí?
Tem um caso que ficou famosíssimo, porque o jogo era uma droga.
Ixi.
E o jogo escondido, aquele jogo secreto, aquele jogo que você destrava, dentro dele era muito melhor. Não só o que a gente tem várias coisas assim, mas esse em específico, tinha um jogo do Indiana Jones, que era aquele Fate of Atlantis, que é um jogo muito legal. Quem lembra do Fate of Atlantis é aquele... É o Adventure da LucasArts, manja?
Uhum.
E aí, o que aconteceu? Saiu... Esse jogo foi super bem aceito, como a maioria dos Adventures da LucasArts. Aí, no Wii, você tinha um jogo do Indiana Jones que chamava Death of the Kings. E esse jogo era horrível. 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 Aliás, os jogos... que não são de Adventure do Indiana Jones, geralmente não são muito bons, né? Tipo, teve aquele The Inferno Machine também, que não era muito bom. Só que esse Death of the Kings era muito ruim. Só que o que ele tinha de bom? Na versão do Wii, você conseguia destravar o Fate of Atlantis. Então, o que o pessoal fazia? Comprava esse jogo zoado, o Death of the Kings, pra poder jogar o Fate of Atlantis no Wii. Tanto que ficou até famoso na época um meme, não sei se chegaram a ver. Teve um youtuber na época que ele pegou... arrancou a capa do jogo, que era desse Death of the Kings, imprimiu uma do Fate of Atlantis e colocou no disco, assim, tipo, esse disco agora é o Fate of Atlantis, só serve pra isso, entendeu?
Eu tava vendo aqui o negócio do Final Fantasy VII, do Chocobos, né, eu falei das corridas e tudo, mas o minigame era a criação de Chocobos, né, de você fazer a mescla, né, pra conseguir o Chocobos. Até conseguiu o Chocobo Dourado, né? Que aí você podia andar por cima de qualquer coisa do mapa ali. Uhum. Até achar a Knights of Round, né? A caverninha que tava lá, a matéria, né?
Uhum.
Mas eu fazer o mix, a mistura dos Chocobos pra ter outras cores, né?
Sabe um outro jogo também que o jogo escondido era muito melhor que o jogo? O Homefront. Homefront foi um FPS na época... que ele foi bem, bem criticado pela qualidade do jogo, só que dentro do jogo você tinha acesso ao Time Splitters, que era um baita de um FPS da época do Play 2, um baita de um FPS. E o que ficou famoso nele foi o seguinte, dentro do Homefront, você conseguir acessar duas fases, dois mapas do Time Splitters. Só que o que eles descobriram é que, na verdade, o jogo inteiro tava dentro do Homefront, só que ele tava bloqueado. E aí reza a lenda que, na época, isso era pra ter sido liberado, mas isso é lenda urbana, né? Mas o programador esqueceu qual código que ele tinha configurado pra liberar o jogo completo. E aí só conseguiram fazer isso anos depois, que aí fizeram engenharia reversa no jogo lá, fizeram data mining, e aí descobriram que dava pra liberar o jogo completo. O jogo completo tava lá dentro. Que é um caso bem parecido com o que aconteceu no o próprio Animal Crossing. Aí, Emília, falamos, hein? Animal Crossing aí.
Olha o Animal Crossing aí, rapaz!
Pô, chegou, hein? Chegou. Porque no Animal Crossing do GameCube, você conseguia jogar jogos de Nintendinho. E você achava dentro do mundo do jogo mesmo, e jogo até conhecido, tipo o próprio Donkey Kong, por exemplo, o Donkey Kong Jr., o Excite Bike, o Golf, vários jogos até conhecidos, você negociava eles lá no mundo do jogo, através da loteriazinha lá do Nuke e tal, e aí você conseguia encontrar esses jogos e dentro do mundo do jogo você jogava esses clássicos do Nintendinho. E aí anos depois descobriram, sabe o quê? Que o Animal Crossing tinha um emulador 100% funcional de Nintendinho, que você poderia colocar qualquer ROM lá que ele funcionaria.
Tu falou aí do jogo do Indiana Jones, eu lembrei do jogo do Indiana Jones do Super Nintendo. Que aí eu fui pesquisar, que a gente já falou, inclusive, né? A gente fez um 2-pack.
Já.
Meu 2-pack, inclusive. E não faz muito tempo. A gente falou sobre The Legend of Mystical Ninja, o Goemon. E Indiana Jones Greatest Adventure, do Super Nintendo. Muito bem, fechamos aí.
Tem mais coisa, não?
Tem mais?
Você citou a Nintendo aí, filho, tem mais. A própria Nintendo, não só no período do GameCube, mas até antes, no GameCube, você conseguia acessar o Metroid do Nintendinho no Metroid Prime. Se você tivesse um save do Metroid Prime.
Mas você pode jogar ele inteiro?
Pode jogar ele inteiro. Mas como é que você fazia? Olha que loucura que era. O GameCube tinha aquele add-on que você conseguia conectar ele com um Game Boy. Né? E aí, ou você usava esse add-on pra colocar o cartucho direto, ou você usava o cabo Link e acessava o Metroid Fusion do seu Game Boy Advance. Se você tivesse um save do jogo completo, você conectava no Metroid Prime do GameCube, você tinha acesso ao Metroid original do Nintendinho. Antes disso, no próprio Donkey Kong 64, você tinha o DK original. Não o DK Country, o DK mesmo. Aquele dos arcades lá do Mario Villa, do Mario, entre aspas, a primeira aparição do Mario, né?
Uma forma de emular, né? Quando você coloca os jogos completinhos assim, é porque dá pra emular esses jogos, né?
Depende, em alguns casos são emulados, em outros casos o que acontece é você realmente recriar aquele jogo dentro do mundo do jogo. O próprio caso que a gente mencionou do Uncharted foi isso, eles recriaram o Crash ali dentro. No caso do jogo do Mega, a gente falou lá o Mortal Kombat, que tem a versão dele do Galaga, não é emulado, lá eles recriaram o jogo, tanto que não é o próprio Galaga, né? É uma versão, é um clone de Galaga que eles criaram ali. Agora, nesse caso do DK64, no caso do próprio Excite Bike 64, que tem o Excite Bike original, aí são versões emuladas. O 64 consegue rodar jogo de Nintendinho. Se você pegar, sei lá, um desses flashcards da vida e botar jogo de Nintendinho no 64, você consegue rodar.
Eu tô tentando lembrar se é aquele jogo do Pitfall do Super Nintendo. Super Nintendo é PlayStation. Que tem um jogo do Pitfall.
Os dois tem, mas tem, né? Você consegue gravar o Pitfall original nele. O
Pitfall original, né?
Aliás, tem um jogo até recente que faz isso também. O COD Black Ops 2, você consegue destravar 4 jogos do Atari, clássicos do Atari nele. Claro que clássico.
O que tem que fazer pra destravar? Aqueles códigos de...
Não.
De começar?
Aí é que tá. Não, você tinha que ter comprado...
Aí que tá, compadre.
Então, aí que tá por quê? Você tinha que ter comprado ou o mapa do DLC deles, ou seja, era um prêmio de pre-order, ou você comprava uma das edições especiais pra poder acessar.
É importante notar que... Aí substituiu aí que tá...
Aí você conseguia acesso a 4 clássicos da Activision do período da Atari. O Pitfall 2, o Hero, o Kaboom e o River Raid, cara.
Bruno, fica com esses vícios de linguagem aí... E aí, pra tu ver como incentiva as pessoas. O Rogério, por exemplo, é muito ouvinte do 99 Vidas e do Reload. E E aí ele, do nada, no Rapadura ele tá com esse... Então é assim. É, o aí que tá. E aí, né, é difícil, mano.
Puta, o Jurandir, ele tá tão no jurandismo que ele consegue repetir ele mesmo...
De outro programa.
Falou exatamente isso no último programa. Você falou exatamente isso
no programa passado. Mas é porque tem ouvintes que não escutam todos os
podcasts. Às vezes o cara pulou outra pauta.
Inclusive, deveria ouvir.
Mas tipo, Felipe, que o Jurandir realmente ele tá incomodado, afinal ele que trouxe esse assunto.
Sim.
Você, antes e depois do apontamento do Jurandir, você se incomoda com a Eric que tá
nem no... percebi antes.
Mas depois o Jurandir apontou. E agora a gente sabe, a gente vai ficar lembrando.
Felipe nem escuta, rapaz. O Felipe
só... tá... Eu só percebo quando o Jurandir fala.
Que horas são?
4:30.
Opa.
Em ponto.
27, é.
Em ponto. 4:27, então meu relógio tá totalmente errado aqui.
Eu continuo não... Ah, é, o seu PC tá errado mesmo, eu continuo não me incomodando, tá ligado? Tipo, beleza.
Mas você conseguiu perceber?
Eu também não. Até porque eu sei que eu tenho os meus também.
Mas
você conseguiu perceber? Inclusive, eu agradeço o Edu que tira vários deles aí na edição.
Fala, Edu. Thank you. Edu tira muita coisa.
Edu limpa os nossos vídeos de linguagem.
Devido ao meu alto consumo de Casimiro nos últimos meses, talvez a frase que eu mais fale é: isso aqui é loucura, pô. Tá ligado? Mas direto.
Sim.
Só que não podia acontecer, é loucura, pô. E termina com pô, eu sou paulista, tá ligado? Mas é o carioca fala, pô. E aí, pra terminar de coisar ainda, eu trabalho com um monte de carioca e falo com a sua do dia com a galera, aí ferrou.
Então é assim, Eva.
Então é assim. Não, mas eu acho que é ok a pessoa ter. O que me irritava muito era o menino que eu assistia no YouTube de Redstone. Quem assiste vai se identificar. Porque não era que ele falava muitas vezes a palavra literalmente. Até aí, normal. Só que ele usava de jeito errado, mano. Isso me desgraçava a cabeça, Bruno. Tipo assim, um vídeo de 10 minutos ele falava papo de 20 vezes, literalmente.
E nenhuma era literalmente correta, né, Júlio?
Eventualmente ele acertava, saca? Mas ele queria dar exemplo. Tipo assim.
Em algum momento a coisa realmente era literal, mas na maioria das vezes não era.
Eventualmente ele acertava, mas tipo, era 80% de erro, mano. A Blizzard lançou essa carta, que literalmente faz isso.
Aí isso é uma coisa de youtuber, essa parada do literalmente.
Mano, mas Felipe, me dava desespero, mano. Que
TikTok,
era muito
tem um personagem no Parks and Recreation que faz isso, que até o pessoal brinca com ele, não tem?
Uhum.
Que ele fala literalmente, só que toda vez que ele fala literalmente é errado.
É o namorado da Rashida Jones.
Isso, eu esqueci o nome dele.
Pô, ele é mó famoso, mano.
Rob Lowe.
Rob Lowe,
ele é mó...
É o ator, bonito, né? O nome do ator é Rob Lowe.
É Rob Lowe. Então, assim, a graça deles, inclusive, depois eles comentam que eles querem a personagem em cima disso, porque toda vez que ele fala literalmente, ele tá querendo dizer figurativamente.
Isso.
Tá
ligado? Nunca é literalmente.
Assim, mano, eu não sou de dar like nem de comentar em canal do YouTube nenhum. É muito raro, muito raro. Por quê? Porque eu tô geralmente ouvindo como podcast a maioria dos vídeos, então o celular
tá no meu bolso. Normalmente vai pra outro, né? Do nada, assim.
Ou eu tô vendo na TV, tá ligado? Porque eu não vou pegar o celular só pra comentar o vídeo que eu tô vendo.
Caraca, é muito ruim dar like num vídeo no celular, mano.
Mano,
Perdão, na TV.
Nunca nem tentei, dá?
Não sei também.
Eu acho que nem sei, mas deve dar. Mas eu sei que eu comecei a comentar nos vídeos dele, literalmente. Pra ver se ele se ligava, tá ligado? Eu só ia lá e escrevia a palavra.
Literalmente.
É. Pra ver se ele parava, porque, mano, tava me irritando desesperadamente ao ponto de não querer ver vídeo. Tipo assim, tinha novidades da semana, não sei o quê, que ele fazia vídeo indicando o deck, tal. Eu parei de assistir, porque eu falava, lá veio literalmente que vai me irritar, tá ligado? E é mó besteira da porra, bicho.
Quando eu escuto, eu tenho uma mania de escutar alguns podcasts antigos, tanto do Rapadouro quanto do 99. Pra ver qual era o negócio do momento, sabe? Assim, o que tava sendo falado. Lembra que a gente falava muito no 99 vezes aquela parada do locadora de elite, não sei o quê, que é só os melhores jogadores, não sei o quê. Hoje a gente nunca mais falou, porque não faz mais sentido falar. Mas tinha uma época que a gente só falava disso, né?
É, porque tinha essa brincadeira de quem joga mais, quem joga bem, não sei o quê. A gente foi acho que a gente foi jogando cada vez menos. E fui perdendo sentido fazer essa brincadeira de eu sou locador de elite, você é locadora loser, sei lá.
Mas tu se sente, Evandro, jogando menos videogame?
Tu tem que, acho que naquela época eu jogava mais, não, mano.
Caramba, o quanto que tu jogou aí de Zelda e de...
Ah, mas é um jogo, né?
Não, mas...
Eu acho que é mais variedade de jogos. Em horas talvez seja até mais.
Entendi.
Aquela época eu falo com certa tranquilidade. Eu hoje jogo bem menos do que eu já joguei.
O Bruno não joga muito.
Na época do 360 lá do... Da Xbox Live Arcade, do Braid, tá ligado? Era muito jogo diferente que eu testava, mano. E hoje em dia a gente tem uma oferta infinita e eu não sinto mais a mesma coisa de
tá sempre jogando. Mas tem ouvinte, Evandro, dizendo aí que Ai, meu Deus, aí o 99 vezes não é mais o mesmo, porque eles nem jogam mais como jogam antigamente. Meu filho, pelo amor de Deus, mano, o 99 vezes tem um outro tipo de proposta.
Se o 99 fosse o mesmo, o programa tinha 30 minutos.
Exatamente. 15, né? E o quanto tempo que a gente não escuta esse negócio de 99 vezes não é mais o mesmo, sabe?
Pô, falando em jogo novo, Viewfinder, é assim que fala, Bruno?
Isso.
Viewfinder. Bom jogo, cara. Bom, mano, saiu ontem na data de gravação. Quem vai atrás aí. Se tivesse o Tupac, era o jogo que eu trazia pro Tupac.
PlayStation e Steam.
Bom, trazer, mano, de volta o Tupac.
Porra, mano, bom jogo. Fazia tempo que eu não ficava assim. Caralho, que jogo foda. De 10 em 10 minutos, tá ligado?
Quando foi o último Tupac que saiu? Deixa eu ver aqui. É isso agora. 99 vidas é... Todo final de podcast agora vai ser discussão sobre pauta e...
Não,
e...
Pessoa,
o próprio 99.
Mas é, eu acho bom.
Ó, o último...
Foi do Evandro. Foi do Evandro.
Marvel Snap e Vampire Survivals. Não, não foi do Evandro, foi decidido coletivamente, né?
Não, foi do Evandro o último.
O do Edu, não, o Edu tava, eu nem tava na parte do Vampire.
É mesmo. O do Evandro, o último foi aquele pega-pega e bila, né?
Porque não, isso aí não é Tupac, não, isso aí não é na Torres Indies? Ou não? Não, porque o
Marvel Snap é Indies. Você tá misturando, exatamente, você tá misturando. O último Tupac foi do Evandro. Por exemplo, não teve Tupac meu. O último ciclo não fechou. Não teve Tupac meu.
Quem foi que escolheu o jogo do 50 Cent e o Spec Ops
The Line?
Foi o
Felipe.
E aí, em tese, deveria ser o Bruno.
Ô, Bruno, esse Marvel Snap Vampire Survivor é seu, pô.
Não é.
Não tinha Bruno,
sim,
mano.
É do Bruno, sim.
Não é.
Você é a única pessoa daqui que jogou os dois jogos.
Eu tinha jogado também, mas tive que sair por causa do horário. Mas não era, a gente decidiu que queria falar dos jogos e inventou de
fazer isso. Exato, tipo, não é, tipo...
Não, era do Bruno. Aí vamos recomeçar ele.
Tanto que a capa tá escrito lá, ó.
Caraca.
Ó, o Jurandir mandou na capa. Ué, voltou?
Foi.
A ideia era ser um pontual, sabe? Não voltar.
Exatamente. Ele tinha parado em julho ali, lembra? Sim. Que foi com o Evandro, falou assim, vamos fazer
pega, um Tupac. Pega bola de gude.
Isso. Vocês não sabiam. Esse foi bom, mano.
É, a gente nem sabia o que ia ser.
Nem sabiam o que era. E aí eu falei assim, gente, eu preciso de vocês pra render, mas prometo que vai ser bom.
Temos que render o bloco.
Exato.
Bom que tem um 99 vidas 496 aqui, Tupac, o último, e depois teve mais 4.
Aí, falando em render o bloco, eu não tô achando o comentário.
Caraca, aqui, muito, mano. Bom.
Falando em render o bloco e exagerar nas histórias, eu preciso responder um ouvinte que ficou magoado com a minha história de passar trote pras pessoas no interfone, mano.
Ah, é verdade. Foi no Comidias Honestas, eu acho que ele
foi. Eu acho que foi no... Antes desse aí, foi num happy hour. Tipo assim, eu moro aqui há 6 anos, indo pro 7º. Eu fiz isso umas 3 vezes, tá ligado? Aí eu conto no cast que às vezes eu passava trote. Os caras acham que eu só faço isso da vida, que eu sou o Bart
Simpson. Todo dia o Evandro acorda e passa um trote pra algum andar. Tipo assim,
toda vez que eu vou pra academia, volto e passo pelo interfone, eu dou um trote na casa de alguém. Gente, eventualmente, a gente tá 13 anos gravando podcast. Há uma exagerada de... Tá ligado?
Sim.
E o cara levou pro lado... Imagina, eu tenho um pai de 80... É que eu não vou achar o comentário dele, mano. Eu tenho um pai que mora sozinho de 80 anos e liga alguém de 40 passando um trote pra ele. Calma, cara, é só um podcast.
Mano, acontece tanta coisa
não aí, é minha vida, coisa
de condomínio.
Trote. Literalmente, tipo assim, eu lembro que foi na época que eu descobri que era possível qualquer interfone ligar para qualquer interfone, tá ligado? E foi isso, mano. E aí eu entendo o cara ficar puto, mas, gente, às vezes a gente dá uma, né? A gente não chuta velho na rua, nem fica... A gente não fica realmente puto quando alguém põe o carrinho no mercado. É que a gente
tem que render o bloco,
Exatamente, por isso que eu lembrei, Bruno. É isso, tipo assim, a gente dá uma... Não é que a gente tá contando mentira, tá ligado? Realmente me incomoda alguém que bota um carrinho no mercado. Mas não é o que acaba meu dia, que eu vou chutar o velho e ofender e o caralho. Só que os caras, sei lá, mano.
Em podcast, assim como você conta algumas histórias, tipo, se eles contassem realmente 100% da verdade como aconteceu, não existiria, por exemplo, um Nerdcast, por exemplo.
Não, é aí você falando que os caras inventam.
Os caras só mentem.
Mas nesse caso específico foi o que eu falei, tá ligado? Porra, eu moro aqui há 7 anos. Se eu passei o tal troço, foi umas 3 vezes. E aí a galera escuta achando que é isso, mano. Eu passo todo dia. Tipo, meta da semana... 7 trotes, 1 por dia. Calma, gente. Teve época aí que o telefone nem funcionava, porra. E choveu pra caralho.
É o que normalmente acontece, o interfone não funciona.
O normal não funciona. Esses dias veio um cara que ia arrumar essa semana. Eu vim ajeitar o interfone aí. Eu falei, tá funcionando? Tem certeza? Eu falei, porra, usei hoje. Aí ele pegou e saiu fora. Aí eu fiquei pensando, será que esse cara não era um simples golpe, ladrão, qualquer coisa do tipo? Porque a administração não avisou nada, mano. Aí eu não deixei
entrar. Não deixei entrar, não, mano.
Não deixei entrar, não.
Muito estranho, muito esquisito.
Aqui, só quem tem passe livre são meus pais, meus irmãos e minha sogra e meu sogro. Aí eles podem subir sem avisar, assim. Apesar de que eu não gosto, né? Eu gosto quando eles, tipo assim, ó, tô indo aí. Aí beleza, avisou no meu WhatsApp, né? Tipo, mandou uma mensagem. O negócio é aparecer do nada, assim, tocar a campainha. Eu, caraca, quem é, né?
Meu pai tá liberado, mas os caras avisam mesmo assim quando ele chega lá embaixo.
É.
Pode subir? Aí eu falo, pode. Aí o Jake começa a latir. Mano, é bizarramente do animal, hein? Se toca o interfone, o cachorro já entra na loucura, porque ele sabe que vai chegar a gente.
Caraca, mano.
E aí quando não chega a gente, filho? Porque ele fica o dia inteiro com a orelha ali.
Espera, né? O pessoal nunca reclamou não, Evandro, daí do barulho de cachorro, assim, do latido?
Ele lá se tiver barulho lá fora, mano. Como no geral não tem, aí ele é bem de boa.
Porque eu vejo... Teve uma amiga minha, daqui de Fortal, que ela foi multada em quase R$800, mano.
Caralho.
Porque o cachorro latiu de manhã, 6:30 da manhã.
Pô, mas aí é foda, mano. Na época que eu só tava indo pra academia cedão, que agora eu parei, às vezes ele latia. 6:10, 6:20, quando eu saí, ele dava um latido, mas aí é a vida. Nunca reclamaram, não. Agora, o que o pau comeu esses dias aqui foi uma mulher do grandioso Garden. Ouvinte, se você está pensando em comprar um apartamento, fuja do Garden. Porque ele é mais barato e ele tem um quintalzinho um pouco maior, tá ligado? Tipo assim, é uma varanda maior. É aqueles que ficam no primeiro andar. Só que aí o que a galera faz? Taca
fica tudo pela janela. Coisa pela
janela. É um puta lixão o tal do Garden da mulher, tá ligado? Aí esses dias eu tava aqui domingo à tarde, publicando Mosqueteiros, de fone, ouvindo música no Spotify. Aí daqui a pouco uma gritaria monstra. E eu moro no 8, mano. Eu falei, caralho, tá tendo briga, né? O fofoqueiro já foi lá na janela olhar. A hora que eu olho, tá a mulher gritando, filho, xingando o condomínio inteiro. Bando de porco, filho da puta, caralho, não sei o quê. Olha o estado disso daqui. Aí depois eu fui perguntar pro síndico, né? Como bom fofoqueiro também. Ele falou que é uma mulher que tem apartamento aqui, mas não mora aqui. E aí fazia alguns meses que ela não vinha. E ela veio nesse domingo aí pra dar uma limpada. E tava o lixão monstruoso, mano. O garden dela, tá ligado? Que a galera fica jogando lixo pela janela e cai tudo lá.
Caraca, isso é muito comum de jogar lixo pela janela.
Ô, mas, gente, é muito lixo, mano. Muito
mano, mas
lixo.
Na boa. Nada justifica, mano.
Pô, jogar lixo pela janela.
Importa, assim, ó. Não importa se a mulher é moradora ou não. Ficar jogando lixo pela janela, mano, é coisa de gente porca mesmo,
lixo,
mano.
Parece. Manja caçamba de lixo da rua, tá ligado?
Não é porca, não, Bruno. Isso é má educação, mano.
Ser porco é má educação mesmo.
Não, ser porco é se ele tivesse. Ele deixasse no quarto dele lá e ficava acumulando e virava um lixão. Aí
o
é um
apartamento
porco,
dele, né?
É, e é uma pessoa porca. É uma pessoa mal educada. Porque
é muito mal educada, mano.
Você não se importa com o próximo.
É simples assim. A pessoa que jogou pela janela, gostaria se alguém fosse bater na porta dela e jogasse lixo dentro da casa dela? Não ia, não. Mano.
Uma época o cara jogava filtro de café pela janela, mano.
Caramba. Eu moro no primeiro andar, né? E eu tenho uma área aqui em volta. Uhum. Teve uma época que eu tinha um vizinho de cima que ele jogava bituca de cigarro na minha casa.
Aí, eu jogo de volta.
Jogava de volta, irmão. Pegava e tacava de volta na sala dele, filho.
Uma vez eu botei no saquinho, fui lá, catei o Durex e coloquei na...
Na porta.
Na maçaneta dele, mano. Aí ele parou.
Sabe qual que é o problema disso, gente? Faz isso também,
mano. Pegava e jogava lá em cima. A janela dele ficava aberta, o jogo tacava lá dentro.
Principalmente bituca de cigarro, cara. Isso aí pode causar incêndio, tá ligado? É muita irresponsabilidade.
A minha casa é cheia de planta. Eu tenho um pé de uva na frente de onde ele tacava o cigarro, sacou?
Ô Bruno, o que tá acontecendo muito aqui é que tem alguém lá de cima dos últimos andares que tá jogando farelo de pombo pela janela pra atrair os pombos.
Caralho,
E aí, do nada, aparecem uns pombos nas caixas de ar-condicionado, assim, sabe? Da janela.
Por que ela quer atrair pombo, mano?
Não sei, mano, não sei.
Se fosse um macaquinho bonitinho, né, Bruno? Um bicho da hora.
Eu sou idiota, mano. O pombo
vai trazer doença, meu Deus.
É, vou atrair um pombo aqui pra dentro do meu apartamento, olha que legal. Tá passando fome, miserável? Tem que comer pombo?
Cara, churrasco de pombo.
É, pô, pior que meu pai conta da época que meu avô fazia isso. Churrasco de pombo, aí. Trocar.
De pombo? Caralho.
Trocar com umas pombas um pouco diferentes, assim.
No mínimo estranho.
Acontece. É, né? Interior do Brasil, né, filho?
Pô, mas tinha umas galinhas, não?
Ah, meu filho, outros tempos, né?
Outros tempos. Muito bem, fechamos aqui mais um 99 Vidas.
Não. Agora eu quero questionar essa informação do Felipe.
Eu nem conheci o meu avô, você vai fazer... Prazer, não, informação que eu nem sei direito.
Vou questionar, porque assim...
Porque assim...
Que eu saiba... Não, mas agora justifica esse porque assim... Ah. Que eu saiba, pombo é praga de área urbana. Tá falando que seu tio...
Pomba
seu avô
trocal. Vivia... Talvez você não tenha ouvido. Chama trocal, é um tipo de pomba.
Pomba?
Trocal. T-R-O-C-A-L.
Tu gosta de pomba, Bruno?
Pesquisa aí. Eu não sou biólogo, não, rapaz. Eu só tô ouvindo a história que o meu pai contou.
Pesquisa aqui. Pomba trocal. O que é pomba trocal?
pomba. Se você pesquisar pomba aí, vai dar outra coisa no Google
Imagens. Que feio, mano.
É, no Nordeste, com cuidado, Bruno.
Todas pomba. As imagens de pomba trocal tá no mato aí, ó, Bruno. Não tem nenhuma em cima de um prédio.
Que feio, mano. E se eu vou comer isso aqui?
Bruno.
Filho.
Os dois a 80 por hora, um HB20 e uma pomba trocal.
Oh, Evandro, minha pomba meme. Bota aí no Google Imagens.
Caramba. Não,
obrigado.
Confio em você. Depois do fotosdepenis.com.
Vou deixar essa passada. Deixa pra próxima.
Aí vai ficar na próxima aí.
Pombinhas aí, mano. Deixa as pombinhas em paz aí, rapaz. Inclusive tem uma novela que tem uma abertura que aparece umas pombas aí voando.
Do John Woo, essa novela?
Da Regina Duarte. Ah, é na hora que ia aparecer a Regina Duarte. Qual foi o meme aí?
Ah, chega aquela na reprise da
novela
do Vale História de Amor. Novo, né? Tem um momento que era pra aparecer a Regina Duarte, eles botam uma imagem de um pombo.
Mentira. Regina Duarte.
Juro.
Mentira, sério?
Outra treta lá que apareceu no Twitter, que viralizou no Twitter.
É, boa demais.
Mentira isso, aí, duvido.
Juro.
Caraca, aqui é a Linka.
Regina, mentira.
No original, aparecia ela. Igual nas novelas, aparece o nome da pessoa, aparece o personagem, uhum. Né? Aí na reprise trocaram pra uma imagem da época de uma pomba.
Mano, que bagulho idiota.
Uma pergunta que eu vi aqui na internet que é pra deixar o pensamento aí, tá? Você algum dia já viu um filhote de pombo? Fica aí o pensamento.
Essa aí é clássica, igual do enterro de anão e etc.
Cabeça de bacalhau.
Cabeça de bacalhau.
O Lombardi do Silvio Santos? Não, do. Lombardi do.
O Lombardi é do Silvio Santos.
Você Silvio tá Santos.
O Sombra e do Ratinho.
Sombra do Ratinho, exatamente. É
isso mesmo. O Lombardi, ele, por muito tempo, ele era só a figura aí, mas quando ele tava perto de sair do SBT, ele apareceu, né?
Ele apareceu uma vez, apareceu. Ele falou, vamos falar agora o resultado da telecena.
O Lombardi não foi no Podpah ainda, tá ligado?
O Lombardi morreu não, mano?
Verdade.
É, então, talvez seja uma razão boa pra ele não ter ido.
Lombardi no flow. Ah, mas aí os caras...
Ele faleceu em 2009, como é que ele vai?
Foi uma inteligência artificial lá, ué. A voz dele já tá aí pra nós.
Luiz Lombardi Neto.
Lucas Neto?
Será que ele é parente da Bruno Lombardi?
Boa pergunta. Enfim, fechamos, né? Acabou,
se
né? Chega.
Se deixar, virou happy hour.
É, exatamente.
Já corta e faz virar do sketch.
O programa, a partir de hoje, vai virar... Da parte do último, já. Vai virar
corta happy hour. Corta e faz virar do sketch, Edu.
Nada aqui, mas ó, a gente tá entregando aí entretenimento. É como o Luigi fala de vez em quando, né? A gente tá entregando companhia. Entregamos companhia pras pessoas.
Um você precisa de um white noise aí, um barulho ambiente?
Não, presta atenção no que a gente tá falando.
É. Não, tem que prestar atenção
em nem nada. Sim, porque depois vem nos comentários encher o saco das coisas que a gente falou.
É, a gente falou também.
Ai, vocês esqueceram. Pior que teve um cara mesmo que falou, e a gente falou exatamente o que o cara falou.
Tipo, tem tanta coisa pra reclamar mesmo, mas não reclama das coisas que a gente falou, esse é o pior.
Exato.
O que foi
muito motivo pra
vocês falarem. Ó, vou jogar uma sugestão aqui, hein.
Eu não vou lembrar também, né?
Como o Happy Hour era só o papo avulso, a gente podia pegar o Happy Hour e responder alguns comentários.
Não, porque aí vai... Mano, você vai atrair, mano.
Aí rende, Bruno!
Mas você vai atrair, mano. Você
não quer render um bloco?
É trazer o fantasma do Michael Jackson de volta.
Responde o Mega Man lá, ele tá reclamando de você.
De mim?
Bruno já foi melhor.
De mim eu ou de mim
o... Mentira. Ó, o Bin Ramone, por exemplo, ele fez um post aqui, ó, falando assim.
Caralho, Jesus Cristo.
Penso que o maior vacilo do 99 Vidas seja não aproveitar ou surfar na onda. Vocês não são a galera que mais garimpa runs do site de emulação e raramente vão comprar um videogame antigo. Porém, tem que aproveitar as tendências e fazer um link do novo e o antigo. Tipo, saiu Street Fighter 6... Vocês podiam falar de algum jogo de Street Fighter. O que, é que a gente fez? A gente falou do 2, cara.
Street Fighter 2. Pulou o cast.
Caramba. O 99 é craque de trazer programas...
Acertar a pauta na cagada.
Relacionados, na cagada, pô.
A gente só não fez de Metroid, porque a gente já falou dos Metroid aí. Teve o Metroid Prime remasterizado. Teve o do Diablo, e eu concordo. O Diablo merece um novo podcast, porque aquele...
Isso aquele é sofrido.
Né? Aquele é demais, né? Ele tem muitos problemas aqui. A gravação daquele podcast foi absurda, né? Foi tu que gravou, né, Bruno?
Olha o...
que eu gravei?
Tem um malandro lá, o João Dito respondeu. O João Dito tá com essa mania de responder. Cast foi sobre tudo, menos Mirror Edge. KKK. Foi o que então, mano? Quando edita conteúdo, o que vocês estão fazendo na edição, João Dito?
Não, mano, tá lá, a gente.
Caralho, falou pra caramba. Tá ligado? Mano, porque o cast que eu gravei foi sobre
Mirror Edge. Nós falamos muito sobre Mirror Edge.
É. Falamos bastante. A gente não falou muito do 2, né?
Lembrando que o Mirror Edge é um jogo que dá pra terminar em 3 horas.
Exato.
Tá exato,
Vocês querem que a gente narrasse ele do começo ao fim?
Pode crer, né? Vai abrir um long play lá e vai comentando todas as fases.
Inclusive, o Pancatop que tem lá, no meio dele, ele é totalmente... Ele faz sentido com a parada, porque tem uma música muito famosa do Mirror's Edge e surgiu a ideia de... Vamos falar, vamos lembrar aí umas 10 maiores músicas cantadas dos videogames? E as pessoas amaram aí, rapaz, né? É que o pessoal também, né, mano? É qualquer coisa ali aí. Tudo reclama. Gente, escuta 99 Vidas na boa, pra se divertir aí, pra passar um tempo. E é isso aí, gente. É. Né? Se você estiver procurando, sei lá, análise da semiótica de Mirror's Edge, você não vai encontrar aqui, né?
Lembra desse perfil, Júlio? Análise acertada pop?
Análise acertada pop,
é fantástico, exatamente. Nunca vai ter um perfil desse no Threads.
Veja bem, né? Veja bem.
Acertada pop, é o Veja Bem pessoal.
Comentei no meu Letterbox, né?
Não achei tudo isso. Homem não se impressiona com o filme, não vai pra cima. Mano, esse perfil é maravilhoso, caralho.
Não era do Luigi, esse bicho?
É lógico que é. Ele fala que não é, não, mas é assim.
Enfim, o Ben Ramon falou, ele terminou ainda dizendo assim, se tivesse 5 casts por semana, seria melhor ainda.
Ah, merda, porra!
Tanta coisa, cara, seria melhor nessa vida.
O Ben Ramon. O importante é sonhar, né?
O Ben Ramon, eu acho que ele tá de zoeira com a nossa cara, tá ligado? Tipo, ele vai toda semana abre o comentário e fala assim, como é que eu posso zoar esse cara? E aí ele manda os comentários. 5 casts na semana, Felipe. Olha a desgraça que é pra entregar um, mano.
Os caras não imaginam.
Não tem noção.
Vamos pedir pro Edu botar algum tipo de indicador sonoro do que ele acha de 5 casts na semana.
Ele ia ficar feliz, porque, enfim...
Não ia nunca, ele ia ficar louco, isso sim.
Não, ele pode contratar mais gente pra editar.
Exatamente.
Ó, o pessoal que
quer. Houve época que não tinha 5 casts no mês, caralho.
Exatamente. Ó, o pessoal tá pedindo.
Hoje em dia tem 8.
Aí, ó.
E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe?
Cara, que isso? É um áudio que só a gente escuta, Bruno. O geral não escuta esse áudiozinho aí. O Neto.
Os caras, se deixar, vai fazer que nem a torcida fez com o Luan, Bruno. É isso aí que os caras querem. Alegria e setinha pra cima.
Muito bem. Muito bem, fechamos aqui, falamos aí sobre diversos assuntos, falamos sobre jogos dentro dos jogos, deixamos algum de fora aí? Quais são os mais divertidos? Coloca aí nos comentários, porque sim, os comentários são um complemento desse podcast, e aí você continua aí o assunto dentro dos comentários, com certeza deve ter algum que passou batido aí, ou pelo menos coloca quais são os melhores aí, nos comentários, tanto do site 99vidas.com.br, quanto lá do Spotify, a gente tem um campo de comentários também, em que várias pessoas comentam. Teve gente que ficou pistola, viu, Bruno, com a marcação no podcast lá do Mirror's Edge, que tinha lá moedinha, toda vez que o Bruno falava então é assim, e aí tem gente que ficou pistola, bota aí toda vez que o Jurandir erra o português, o cara ficou pistolaço, cara.
O Pasquale?
Pasquale tá como, né?
Pasquale tá impossível.
Eu não acho que eu falo um português errado.
Pô, mas nem a proposta, mano, ficar... Aí fudeu, se for começar a olhar a nova regra ortográfica, acabou. O cara desse não vai conseguir ouvir mais nada.
Tudo bem. Também fechamos aqui. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Tomei palminhas em 3, 2, 1. Bateu palma, né, Bruno aí? Gravando aí?
Pegou a palminha, mal. Não. Volta aí a contagem aí.
Meu Deus. Ué, como 3, 2,
1. Vai.
3, 2,
3.
1. Que isso, Bruno?
Não, não é possível. É isso, né?
Vai, vai. 3, 2, 1.
Edu, bota aqui. São 13 anos que os caras conseguem bater uma palma.
Então aí, cara. Conta direito, Jurandir. Vai.
Aí! Então é assim, Bruno. Vamos lá. 3, 2, 1.
Cara, agora bati 4 palmas, Edu vai ficar maluco.
Você vira aí? Edu não vai entender nada.
É melhor cortar mesmo.
Caraca,
mano. Deixa ele usa de extra, loucura.
É.
Ô, Bruno. Tem espaço toda semana aqui.
Viu aí o... alguém escutou o último podcast que saiu?
Não, não, né?
Caraca, inacreditável. O Edu fez a contagem do Então é Assim. Do Bruno. O Bruno muito falou mais de 30 vezes. Hein, Bruno?
Chama constância isso aí.
É, enfim.